Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Lisier, em tempo.
Havendo quórum suficiente, sob a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Amém. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, e Ele que dá vida à nossa vida. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos e seus nomes gloriosos. Dai a Deus e mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Vinde ver todas as obras do Senhor. Seus prodígios, estúpido entre os homens, todos vós que a Deus temeis, vinde, escutar, vou contar vós todo o bem que ele me fez. Quando a ele meu grito se levou, já havia gratidão em minha boca. Salmo 65, palavra do Senhor.
De seguimento, solicito ao senhor secretário proceder à leitura da síntese data anterior, bem como projeto e correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador, da vereadora Thaís Souza, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, professora Geli, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, a senhorita presidente Thaís Souza declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhoria do presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido os projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto. Projeto de lei ordinária 110 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motociclistas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, professora Geli. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Domingos Paula, Vilma Rodrigues, João da Luz, Mauro Severiano, Lisier Borges, Antônio Gomide e Jackson Charles. Na ordem do dia, usar a palavra os vereadores Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Jackson Charles, Antônio Gomide, Domingos Paula de Souza, Pedro Mariano e João da Luz. Em segunda votação, projeto de resolução número 103 de 2017, de autoria do vereador Américo, que dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017 para a sede da Associação de Moradores da Vila Jaiara, em comemoração ao Dia da Jaiara, baseado na Lei Ordinária número 3.307 da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicações. Usar a palavra os vereadores. Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Eliner Rosa e Jean Carlos. Sem nada mais a ser tratado, a senhorita presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de agosto em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 118 de 2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre autorização para que moradores instalem portões em locais de ruas sem saídas e demais localidades com pequena circulação. Sem mais projetos para ler, retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga a fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton Filho. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia a todos os presentes, aos que nos ouvem através da Rádio Manchester, também que nos assistem através do Canal 10, e aos internautas que nos acompanham a sessão ordinária desta manhã. Senhor presidente, primeiramente, eu queria manifestar a minha satisfação e a minha gratidão à Emisa por ter feito um gesto tão nobre de cidadania, fazendo uma reforma na casa do Suadão, vereador Antônio Gomide, como presente do Dia dos Pais. Suadão, para quem não se recorda, não se lembra, foi um cidadão que nós demos o título anapolino para ele aqui, o senhor de 112 anos, que mora no bairro Filósofo Machado, e através daquele título, muitas coisas de bom vieram na vida dele. E uma foi a reforma, nobre vereador João da Luz, para aquele senhor de 112 anos, pessoa carente, humilde, a alegria dele pegar aquela casa ali, com a rampa de acesso e tudo mais, foi muito grande, reformou toda a casa dele. Parabéns, Emisa, por esse gesto tão nobre e tão humano feito na vida daquele cidadão. E o segundo caso que me traz aqui, assunto, senhor presidente, é enfatizar e reforçar o posicionamento e a fala do nosso nobre vereador, amigo, pastor Elias, a questão do perigo eminente que com certeza vai acontecer nesse perímetro entre Anápolis e a nova pecuária da cidade, durante a festa. Então, realmente, é preciso que as autoridades tomem providências, porque ali, com certeza, vai haver muito consumo de bebida alcoólica, muito mesmo, para ter certeza. É uma festa popular, mas uma festa mundana. E, com certeza, a gente tem que estar atentos aqui para que fatos como esse, né, vereador Domingos de Paulo me fez esse alerta ali, e realmente a gente que é do bem, não é que você deve deixar de tomar sua cerveja, não, pelo contrário, tomar com prudência, e se você for tomar, realmente você tenha consciência de ir com motorista, ou que seja de Uber, que seja de que for, de táxi, ou de um amigo, ou de carona, mas que realmente faça e tenha essa consciência do que tem que ser feito. E o terceiro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é a questão, mais uma vez, levantar a questão da saúde, não só do município de Anápolis, mas do Brasil inteiro. Precisamos pressionar os nossos constituintes, os nossos deputados, os nossos senadores, para que façam a revisão urgente na tabela do SUS. Nós queremos cobrar que o hospital atenda procedimentos, atendimento em todas as áreas cirúrgicas, atendimento clínico, exames laboratoriais, diagnóstico de imagem e outros, com essa tabela, que há 20 anos não é corrigida, vereador Domingos de Paulo. Oi, para o senhor ter uma noção, o médico recebe R$10 para atender um paciente do SUS. R$10. Isso é um absurdo. Quer dizer, como você vai exigir que um profissional atenda alguém com esse valor? Nós estamos passando por dificuldade de UTI, não só aqui, vereador João da Luz. No Brasil inteiro. Goiânia está pior do que aqui. A secretaria quis comprar 10 vagas de UTI no hospital privado recém-inaugurado, eles não quiseram vender. Porque o preço que o SUS paga não compensa para eles. Então nós precisamos debater e fortalecer que realmente os nossos constituintes lutem. Nunca vi um subir no plenário para discutir um reajuste da tabela do SUS. O tempo está estourado e outra oportunidade nós vamos abranger mais. Agradeço a palavra e devolvo ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente convido o vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Eu tinha me inscrito para poder falar depois, mas parece que não teve a pessoa do primeiro e segundo. Quero inicialmente começar cumprimentando as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário, plenário lotado hoje, né, senhor presidente? E quero dizer a você que está nos ouvindo pela rádio que a nossa cidade tem 4 obras em andamento, que são obras que realmente trazem algum transtorno à nossa população. Eu gostaria que o vereador Mauro Severiano pudesse ficar atento à nossa fala aqui, porque eu quero falar, vereador, em cima de um pronunciamento que o senhor fez aqui na tribuna em relação ao CMTT. Não, mas é coisa boa, vereador. Não, mas nós não preocupamos com esse negócio de réplica aqui, não. Nós preocupamos de levar informação boa para a população. E o senhor também é igual nós. O senhor também gosta de levar informação boa para a população, gosta realmente de defender. Eu estive com o Cacai do CMTT ontem, o Carlos César Toledo, para poder cumprimentar ele. Porque a partir do momento que o senhor fez aquela fala aqui, depois o vereador Jacques também fez, o CMTT deslocou alguns agentes para poder ajudar a fluir melhor o fluxo de trânsito na cidade. Por quê? Está fazendo, não só aquele evento, porque está fazendo uma obra ali na Avenida JK, onde está recapeando aquele asfalto ali, e, queira ou não, traz um transtorno à população que tem acesso ali ao Jardim Tesouro, Jardim Alvorada, toda aquela região. Mas isso aí, vereador João, é necessário. Por quê? Foi feito um trabalho ali e o trabalho ficou de péssima qualidade e a administração não pagou. Então, para que possa ser pago, você tem que refazer. E a empresa está refazendo. Um outro trabalho também que está sendo feito na Avenida Universitária. Então, traz um transtorno grande à população, mas nós aqui nessa casa, nós temos aqui que cumprimentar o prefeito Roberto por ter coragem realmente de enfrentar esse tipo de trabalho, porque todo trabalho que vai causar desgaste e a população no primeiro momento se sente ali de alguma forma prejudicada na sua forma de ir e vir, é assim mesmo. Olha só para o senhor ver aquela obra do trevo do Recanto Sol, uma obra necessária, porque na época da chuva nós sabemos o transtorno está ali. Então a rede fluvial,
uma parte.
Vou dar uma parte agora mesmo, a rede fluvial e a galeria está ficando pronta de hoje para amanhã. Então isso é muito importante. Então aqui eu quero cumprimentar o Carlos César Toledo, o Cacai, por estar fazendo essa intervenção. Cumprimentar o secretário Vinícius, por realmente, junto com o prefeito Roberto, ter a coragem de enfrentar, vereador Lélio, esses problemas agora, que é o período certo, que é o período da seca, e fazer e trazer uma solução para a nossa população. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Olha, nobre vereador, eu não tenho nada contra o Cacai, pelo contrário, eu parabenizo ele todas as ações. Só porque algumas pessoas, vereador Jacques Charles, pensa que a gente está no governo, não pode tecer críticas. Uma crítica talvez construtiva, que ele talvez não estava nem sabendo que aquela operação de sinalização estava sendo feita. O que eu questionei aqui, nobre vereador, é o horário, horário de pico, a hora que o governador está aí fazendo um evento de jogos importante para o estado de Goiás, que é a sede aqui em Anápolis. Tinha 86 ônibus do estado de Goiás ali,
Não é só de Anápolis, não. Por quê? Será que, eu estou questionando o horário inoportuno, será que só tinha aquele horário para ver aquela lâmpada? Pôr um caminhão de guindaste ali naquele horário? Ninguém andou nesse horário, ninguém está questionando, pelo contrário, quero parabenizar o CMTT, apresenta o Cacá, sempre tem sido elogio a ele. Agora não dá, é horário. Agora, porque eu estou no governo, Roberto, eu tenho um direito também de contrapor. Ué, não é, eu não sou daquele que faz política, não senhor, pois senhor, e vou de ré, não. Eu falo o que vem na minha...
Mas na realidade...
Pode ser qualquer governo ali que eu faço, que naquele horário é inoportuno. Será que 2 horas, não podia esperar 2 horas para fazer isso depois de 11 horas da noite? Ou antes? É isso que é a minha questão aí. Mas parabéns, Cacai, que eu nunca tive divergência política e nem de trabalho com ele. Eu acho que ele está fazendo um trabalho perfeito, só isso.
Na realidade é que lá não foi crítica, na realidade foi uma sugestão que Vossa Excelência deu. Sugestão que foi acatada. Não, sugestão para não fazer aquilo naquele horário. Então, assim, isso mostra que o vereador da base está atento e está trabalhando. Então, na realidade, o senhor deu foi uma sugestão. E foi acatada a sugestão do senhor e o CMTT colocou alguns agentes para poder fazer esse trabalho. Uma parte,
vereador Lélio. Obrigado, nobre vereador Domingos Paulo. Concordar com a vossa palavra aí e dizer que ontem à tarde eu liguei para o secretário Vinícius com essa mesma preocupação. Muito importante a gente estar sintonizado na mesma linha. E o secretário Vinícius falou, Lélio, de hoje para amanhã essa obra aqui do viaduto vai terminar. E alguém nos questionava a respeito, por que mexer nas duas avenidas ao mesmo tempo? Avenida Brasil e na Avenida Universitária. Aí falou, Lélio, é a única chance da gente poder fazer a obra acontecer. Porque o tempo está bom, vamos aproveitar o tempo para entregar essas obras. E prometo que o CMTT estará fazendo o trânsito, resolvendo porque o transtorno está acontecendo no trevo. Ele nos prometeu e realmente o CMTT irá para lá acompanhar a movimentação e o horário de fluxo ali no trevo para a saída para o Recanto do Sol.
Obrigado,
agradeço a palavra.
Obrigado. E essas obras são fundamentais para nós, Ana Paulino. Porque está fazendo também a movimentação, como você falou, na Avenida Brasil, de aumentar uma terceira pista. E aqui o vereador Jean Carlos, ele sabe o transtorno, junto com o vereador Hamilton, lá da Alexandrina, que foi a construção daquela ponte. E, no entanto, a ponte já foi liberada tem mais de uma semana.
Uma parte, vereador.
E sequer o prefeito foi inaugurar. Mas já liberou para as pessoas andar e movimentar. Uma parte ao líder do prefeito, vereador Jackson.
Obrigado, vereador Domingos. Apenas para contribuir com a sua fala e raciocínio, vale ressaltar que a decisão de simultaneamente fazer essas obras ao mesmo tempo, ela vem de encontro a uma necessidade climática. Nós estamos próximos das chuvas e se essas obras não acelerarem, nós corremos o risco da chuva chegar e o transtorno ser ainda maior. Então, houve um consenso após um estudo feito pela o CMTT, inclusive orientado pelo prefeito Roberto Naves, no sentido de dispensar todas as energias possíveis para que as obras, mesmo que simultaneamente, mesmo que trazendo alguns transtornos corriqueiros e naturais, elas sejam conclusas antes, pelo menos, das chuvas que estão aí por vir. E também, utilizando o aparato, embora pequeno, de apenas 38 policiais de trânsito, nós precisaríamos aí de pelo menos o triplo desses policiais, mas que ao longo dos anos eles foram saindo, pedindo baixa e nós estamos com o número reduzido, mas fazendo um remanejo com esses profissionais para que possa conduzir o trânsito e assim fazer com que essa obra fique pronta, né? Antes que a chuva chegue. Por esse motivo, pedimos aí a paciência, a compreensão da população, mas que o objetivo é um só, melhorar, e isto tudo que está sendo feito faz parte também do planejamento do plano de mobilidade urbana que foi implantado desde o ano passado e está agora tendo o seu curso normal. Muito obrigado, devo a palavra.
30 segundos, Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador, serei breve. Apenas uma indagação, nos ligou aqui um amigo que está acompanhando a sessão, escutando Vossa Excelência falar dessas obras, e ele fez uma indagação ali na obra ali da Avenida JK. Segundo ele, tem informações lá que essa obra já estão lá passando o asfalto e não fizeram a devida ligação correta ali da água, das galerias de água ali naquela região. Então é uma informação que às vezes o líder pudesse nos trazer, mas ligou uma pessoa aqui, um amigo nosso, que está ligado na sessão e que trouxe essa preocupação e que a gente pudesse depois esclarecer até para ele, para tirar a dúvida lá, para não que fique dúvida lá em relação ao pessoal que está nos ouvindo. Obrigado pela parte.
Eu agradeço, vereador. Engraçado, eu passei lá 8 horas da manhã, não estava jogando pinche, não. Eu passei porque eu fui lá na secretaria. Eu fui lá no secretário Vinícius, inclusive, conversar sobre isso. Por quê? Ontem eu estive ali no Recanto do Sol e fui abordado por algumas pessoas em relação a esse... Qual foi a nossa fala de vereador? Foi, ó, é preciso ter paciência. Porque nós precisamos de fazer a obra e hoje nós temos aí um prefeito realmente que buscou a responsabilidade para si e está fazendo as obras que precisam ser feitas. E o prefeito, a população, começou a acreditar a partir do momento que nós vimos esse viaduto aqui, pessoas trabalhando até 10 horas da noite, começando cedinho e foi entregue parcialmente em tempo recorde. Então, assim, a nossa fala aqui é de cumprimentar o CMTT por ter atendido aqui uma fala, uma sugestão do vereador Mauro, o secretário Vinícius por estar dando agilidade às obras aí, e também pedir à população da cidade que tenha um pouco de paciência quando estiver tendo esse tipo de intervenção, porque essa intervenção é para melhorar o dia a dia de ir e vir de nós em Anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É, próximo vereador Tele Júnior. Antes do vereador Teles, quero aqui cumprimentar o pastor Melk Souza, da Assembleia de Deus El Shaddai, seja muito bem-vindo. Cumprimentar também o pastor Júlio César, seja muito bem-vindo a essa casa, viu? Muito obrigado, quero se conseguir em ata a ilustre presença dos pastores. E a palavra está com o vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, amigos desta casa, nossos ouvintes, nossos queridos telespectadores, eu quero, nessa manhã, repercutir, antes da minha fala principal, o evento, professora Geli, que tivemos ontem no Teatro Municipal, que foi o 5º Simpósio Goiano de Logística. Então, ali o teatro estava lotado e realmente Anápolis passa pela fase do seu avanço na área logística. Então a área acadêmica provou isso ontem, os profissionais dessa área, e eu quero aqui parabenizar o presidente da AGEPLAN, que é a associação que contempla os profissionais, estudantes, acadêmicos de logística, que é o senhor Haroldo. Esteve ali presente o nosso presidente, Hamilton Filho, conselho da parte.
Vereador Teles, eu estive lá junto com o senhor, prestigiando a abertura desse simpósio. A AGEPLAN é uma associação que presta um grande serviço, é uma associação que realmente funciona. O Haroldo já foi funcionário aqui dessa casa, iniciou esse trabalho da AGEPLAN aqui na Câmara, já fez 5 simpósios grandes como aquele. O tema deste ano foi a mobilidade no trânsito, aproveitando aí o gancho do plano de mobilidade que está implementado na cidade de Anápolis, discutindo com estudantes de logística, estudantes de engenharia, estudantes de arquitetura, essas mudanças no trânsito, no modal terrestre. Então eu quero cumprimentar a AGEPLAN, cumprimentar os estudantes que estiveram lá ontem, e é realmente a associação que a gente tem orgulho de acompanhar e ver que realmente funciona, uma associação que busca a cada dia dar qualificação, trazer boas novas aos estudantes da cidade de Anápolis. Então, cumprimento ao Haroldo, toda a equipe da AGEPLAN, que não é só ele, é uma grande turma, conheço bem o pessoal, e sou de parabéns, que continue assim, fazendo esse grande trabalho. E aproveitando e fazendo o convite, que ontem foi a abertura, e hoje ainda tem simpósio. Quem puder participar, a partir das 19 horas no Teatro Municipal.
E aproveitando ainda, registrar a parte do... a presença do também vereador Pedro Mariano ali no evento ontem. Então, esteve a presença do vereador Pedro Mariano. Conceda a parte ao nobre Tony Gomídia.
Eu acho que o evento que o senhor cita é um evento extremamente importante, vereador. E assim como é importante parabenizar a promoção do evento, mas também a palestra. A palestra da arquiteta, engenheira, que teve oportunidade de fazer parte da administração e gestão e foi uma das idealizadoras desses elevados e dos corredores que hoje estão sendo instalados na cidade de Anápolis. A engenheira arquiteta Fernanda Mendonça, que que é professora na nossa cidade, professora universitária, mas que teve oportunidade conosco de trabalhar na CMTT, e uma grande profissional, didática, e que é grande conhecedora desse grande projeto que está sendo desenvolvido em nossa cidade. Então, parabenizar a palestrante de ontem, a arquiteta, a professora Fernanda Mendonça.
Eu quero agradecer as participações nessa temática, mas não é o assunto principal da minha fala.
São a parte.
Agora eu vou conceder, Pedro. É nessa temática?
É nesse assunto.
Então, pode falar.
Obrigado, líder do PMN, que nessa... Teres, eu estive lá no começo, mas eu tive que retirar por outros motivos, mas quero parabenizar que o senhor e o nosso presidente estavam lá, naquele momento, bem representando a casa, e também é uma coisa importante que envolveu também os alunos de engenharia na cidade, das faculdades todas, estavam ali participando, né? Isso é importante, começa com a mentalidade dessa transformação para a nossa cidade de Anápolis, né? Então, eu queria só justificar que eu tinha no começo, mas tive que retirar, não fiquei o completo do lá das palestras que estavam sendo realizadas lá. Devolvo a palavra.
Mas o que me traz como assunto, vereador Lizê, principal nesta fala, é o nosso projeto de utilidade pública a esta tão importante associação que será votado pelos nobres nesta casa, que é a Associação Movimento Missionário El Shaddai. E nesse momento eu faço meus cumprimentos ao presidente da associação que está aqui presente, pastor Júlio César, pastor Melk, que tem feito desde o ano de 2006, para melhor dizer, dia 6 de junho de 2006, ele iniciou esse sonho na cidade de Anápolis. Começou a parte social, mas como a maioria das associações, vereadora Thaís, começa, ainda não consegue o seu registro no primeiro ano. A senhora é presidente de uma das mais importantes associações nessa cidade e sabe disso. Então, por volta... Melhor, para dizer, dia 8 de maio de 2013, teve a sua fundação como instituição. Então, há mais de 4 anos, legalizada na nossa cidade, a Associação Movimel realiza esse trabalho, cobrindo pessoas carentes com cobertores, com alimentos. E a marca Lélio Alvarenga desta associação é um grande congresso que realiza anualmente ali na região da Grande Jaiara. Então, este congresso já há mais de aproximadamente 10 anos já é realizado, mas os braços desse congresso está realmente na sua ação filantrópica. Então, quero aqui parabenizar, quero deixar aqui o esclarecimento aos colegas que irão votar nesta utilidade pública, professora Geli, da parceria que estas associações têm com o poder público. Não só a Associação Movimel, mas diversas outras associações na cidade de Anápolis, cuidando daqueles usuários de drogas na sua recuperação. E essa associação, ela leva a cidade de Anápolis também em braços missionários, presidente, lá para Paraupebas, no Pará, Marabá, e diversas outras ações no sertão nordestino também, não só no norte da nossa nação brasileira. Então, eu acredito que associações com trabalhos brilhantes como é esta Associação Movimel, precisa ser apoiado, precisa ser abraçado por esta casa, e no dia de hoje, este projeto que torna utilidade pública esta associação, é uma amostra disso, que esta Casa de Leis, que estes membros, dá o nosso presidente, pastor Júlio César, e também demais outras associações que vão estar recebendo no decorrer dessa legislatura este título de utilidade pública, chancelado por alguns dos nossos parlamentares. Uma parte ao nobre vereador Antônio Gomide.
Vereador, eu acho que o pronunciamento do senhor e a propositura que hoje será aprovada aqui, está sendo discutido nesse momento, ela é muito relevante, né? O senhor fala hoje da Associação Movimel, E ontem nós estávamos dizendo aqui sobre a PAI, já falamos de outras instituições importantes, filantrópicas, e que muitas vezes essas instituições são modelos na forma de trabalhar. Primeiro na gestão, como foi ontem, inclusive, homenageado aqui a PAI, mas também associações, né, de cunho religioso, como é o caso da Movimel, mas que nós já fizemos várias parcerias que deram certo nessa cidade. Parcerias na área de educação, parcerias na área da saúde, parcerias em programas sociais, e aí o senhor citou muito bem, recuperação hoje na parte das drogas de jovens, adultos, e que muitas vezes o poder público não tem dado resposta positiva, não tem aberto portas para buscar programas sociais, porque muitas vezes esbarra na questão orçamentária. Então essas parcerias, esse reconhecimento da sociedade civil, reconhecimento da sociedade religiosa, no sentido de poder prestar o serviço, seja social, seja na área da saúde, seja na área da educação, nas creches, nos programas de erradicação do trabalho infantil, isso é fundamental para o equilíbrio da cidade. Então nós somos parceiros, apoiamos esse tipo de convênio, achamos importante, mais do que isso, nós que somos vereador, precisamos ser fiscais para que esse dinheiro público realmente seja bem aplicado, porque isso faz parte de um complemento daquilo que muitas vezes o poder público não dá conta de chegar, mas que a própria entidade já está fazendo o serviço. É um reconhecimento do trabalho já desenvolvido, como é o caso aqui da entidade Movimel. Parabéns aí pela iniciativa.
Eu que agradeço, Antônio Gomide. Para concluir, presidente, a minha fala, a gente acredita que uma das principais bandeiras, esse levar as obras de caridade, filantrópicas, também na pessoa da administração do Evangelho de Jesus, presidente. Simplesmente, há um ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Mas não é isso. Eu acredito que, pelo Evangelho de Jesus, o pau que nasce torto pode se endireitar na presença de Deus. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, convido a vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos nobres colegas do plenário, bom dia aos colegas de causa que estão aqui no plenário hoje, cumprimento a cada um desses valorosos cidadãos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester que nos escutam aqui nesse momento. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente, e que já me antecipo e peço aos colegas o apoio, é que hoje teremos a votação de um importante projeto de lei de minha autoria nesta casa, o projeto 02-2017, que protocolei assim que entrei nessa casa. E conforme falamos ontem, na sessão de ontem, colega Jackson Charles, todos os projetos dessa casa têm os trâmites. Então, esse projeto meu, ele foi necessário pedir uma suspensão desse projeto para que pedíssemos pareceres nas secretarias do município para poder viabilizar o andamento desse projeto. E eu quero aqui agradecer imensamente ao secretário do Planejamento, que me ajudou a viabilizar esses pareceres nas secretarias do município. E também aos colegas da casa, nas comissões, que também viabilizaram o andamento. E quero aqui também agradecer ao vereador Domingos Paula, que na comissão de meio ambiente, a pedido meu, né, que no decorrer desse projeto surgiu a doação de um ônibus, que será a unidade de castração móvel da cidade de Anápolis, que foi doado pelo Ministério Público do Estado de Goiás através de compensação ambiental.
Uma parte, Thaís. Thaís, uma parte.
Uma parte.
Nova vereadora, nossa vice-presidente aqui, eu queria fazer uma questão. No meado, não sei qual ano, então o vereador Zé Lopes entrou com a propositura dessa naquela época, a cidade caiu em cima dele, né? Foi alto de crítica, de ironia, né, Lero? Então, vereador Zé Lopes e a Organização Mundial de Saúde estabelece esse tipo de projeto de Vossa Excelência está apresentando aqui no município de Anápolis. Parabéns. Eu quero só fazer uma retratação nesse sentido, porque eu nem era vereador, mas a gente viu o comentário, o Lero pode até falar melhor sobre isso. Na época, então, o vereador Zé Lopes,
que entrou com um projeto mais ou menos dessa natureza. E a Vossa Excelência agora vem, apresenta, né, que eu acho que passa, e isso também é, tem um atestado nada menos que da Organização Mundial da Saúde. O senhor pode até depois confirmar. É, obrigado por ter a parte, eu estou fazendo só um pontinho de observação, e na época ele foi, assim, crucificado, não, mas foi muito criticado naquela época, né, Domingos Paulo? Devolvo a palavra ao novo vereador Thaís.
Obrigado, vereador Pedro Mariano.
Uma parte, vereadora.
Uma parte.
Uma parte eu tinha solicitado,
vereadora. Uma parte ao vereador Domingos Paulo.
Pois não, Domingos.
É, primeiro, vereador, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque quando eu estive nessa casa aqui de 2009 a 2012, eu tive o prazer de conhecer a senhora e uma pessoa que estava com a senhora, onde eu, como vereador, tive o prazer de dar a utilidade pública à ASPAM, né? E depois disso, eu acompanhei o trabalho de Vossa Excelência. E graças a Deus, Vossa Excelência teve a coragem de entrar na política e hoje, através da sua capacidade, a senhora trouxe esse projeto para a Câmara Municipal, que é um projeto, não da vereadora Thaís, mas é um projeto de mais de 400 mil habitantes da nossa cidade que tem ali o seu animal ou que tem esse animal. Então, assim, quando a senhora me falou da possibilidade da gente poder incluir lá na Comissão de Urbanismo e Transporte a respeito de um ônibus que a Vossa Excelência ganhou, eu fiquei assim mais gratificante, porque é o trabalho, ele vai ser mais agilizado. Então, assim, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho, vai ser, com certeza, passado com unanimidade aqui de todos os vereadores, e que a senhora possa continuar desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho que suga muito de Vossa Excelência, mas a senhora, Vossa Excelência, faz com prazer esse trabalho, tá? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Thaís. Na verdade, é cumprimentá-la, principalmente por a senhora estar hoje dando demonstrações de cumprimento com aquilo que a senhora propôs a fazer ao vir para a Câmara Municipal. Todos nós, anapolinos, goianos e brasileiros, e principalmente aquelas pessoas que conhecem verdadeiramente a bandeira, os programas, as ações. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, um médico amigo meu, que inclusive filiou no partido semana passada, que ele tem um Instagram que tem os cachorrinhos deles, tem mais de 40 mil seguidores. Dada a importância que as pessoas, a valorização animal. E esse projeto da senhora vem de encontro a isso, a fazer essa valorização de forma a controlar, né, a desordenação, a procriação desordenada, né, e de forma também as pessoas se sentirem mais à vontade para poder adotar um animal, criar um animal. Então, assim, é muito. A senhora toma uma atitude positiva, cumpre um papel importante aqui na defesa da sua bandeira vinda para a Câmara Municipal. E dentro dessa linha, a senhora pode contar sempre com o apoio do vereador Jackson Charles, com o apoio dos seus colegas vereadores. E é como o vereador Domingos disse, a senhora propôs, a senhora lutou, a senhora defendeu e está tendo, vai terá hoje, com fé em Deus, a aprovação dos projetos. A partir de aprovado, o projeto passa a ser da cidade de Anápolis, passa a ser da Câmara Municipal. Portanto, eu quero cumprimentá-la e dizer que nós estamos sempre ao lado de projetos inteligentes, maduros e de vereadores que realmente queiram cumprir com os compromissos assumidos durante a sua campanha eleitoral. Muito obrigado. Uma parte, vereadora.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só concluir aqui um pouquinho, já dou uma parte. Até porque animal em vias públicas, vereadores, é problema de saúde pública. Não se trata apenas de questão de sentimentalismo. E aquele animalzinho, vereador Gomide, que é jogado ali na residência, na porta da residência do senhor, aninhada de cão ou de gado, se torna um problema para o senhor também. Porque o artigo 225 da Constituição Federal fala que os animais, a tutela dos animais, é dever do poder público e de toda a sociedade. Então nós temos que preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E eu tenho um apoio, estou tendo um apoio muito grande do prefeito Roberto Naves, até porque desde que ele foi eleito, estive conversando com ele sobre a preocupação e a necessidade de lutarmos por políticas públicas eficientes no município de Anápolis. E precisamos pensar isso a longo passo, até porque isso aí é um desafio muito grande, que teremos que educar a população, né, com a guarda responsável dos animais aliados à campanha de castração. E, com certeza, eu não fiz nenhuma promessa de campanha que eu achava que era impossível. Como, por exemplo, criar um hospital público veterinário, que é um sonho da causa. Mas isso acabou acontecendo até porque uma das últimas vindas do governador Marconi Perillo em Anápolis, acho que todos os colegas estavam presentes, ele prometeu que irá viabilizar um hospital veterinário para a cidade. Então, o meu papel é cobrar, é correr atrás e ter uma visita agendada ao Hospital Público do Estado de São Paulo, do deputado Ricardo Trípoli. E lá eu irei conhecer esse trabalho, a logística, e trazer para o Estado de Goiás para poder sentar com o governador Marconi, para podermos tentar viabilizarmos um projeto desse para a cidade de Anápolis, que com certeza será piloto para o Estado de Goiás. Então, eu quero... Quem me pediu uma parte?
Não,
uma
mas...
Parte. Eu aqui, vereadora.
Uma parte ao vereador Lélio.
Obrigado pela parte, vereadora. Quero, na verdade, cumprimentar a Vossa Excelência por esse projeto, mas, acima de tudo, dizer às pessoas que nos acompanham o amor que você tem pela causa. Eu falo que a gente tem uma afinidade muito grande e um dia, das primeiras vezes que nós nos saímos, eu nunca me esqueço. A gente estava sendo um evento e lá na frente tinha um cidadão, um andarilho, com um cachorrinho. E a senhora falava assim, chamou a pessoa imediatamente foi até a Vossa Excelência. E Vossa Excelência perguntou a ele, uai, mas a cachorra estava grávida? Cadê os filhotinhos? Os filhotinhos estavam dentro do bolso, do jaleco desse cidadão. Aquilo para mim me encantou, o amor que você tem por essa causa. Parabéns, estamos com você, pode acreditar que essa casa estará sempre em luta dessa causa, junto com a Vossa Excelência. Muito obrigado, de novo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Uma parte ao vereador Mauro.
Eu prefiro que eu vou ter 3 minutos para discutir o projeto, o que eu ia falar, obrigado pela parte, eu vou falar em cima do projeto. Obrigado.
Então, para concluir, eu gostaria de, tenho certeza também, eu costumo dizer aqui, repito, quem está preocupado com os animais também está preocupado com as pessoas, e lutar pelos animais é equalizar o bem-estar humano e o bem-estar animal. E com certeza a Anápolis sairá na frente com esse projeto, né, em votação positiva, como problema de saúde pública. E com certeza vamos fazer história no Estado de Goiás e sairemos na frente. É só isso, conto com o apoio de todos vocês e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Cumprimento a senhora também pela fala. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para dividir seu tempo com o vereador Leandro Ribeiro.
Primeiro veio o mais humilde.
Bom dia. Cumprimentar o presidente Hamilton, cumprimento todos os demais pares, cumprimento aqui a imprensa, Rádio Manchester, os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes do Canal 10 e todos que nos acompanham nesse plenário. Verdade, repercutir aqui, presidente, senhores nobres pares, é uma atitude que eu considerei louvável e entendo positiva para a Secretaria de Saúde. Estivemos ontem acompanhando o prefeito municipal e a secretária Luzia numa visita num determinado laboratório da cidade. Nós todos soubemos aí da dificuldade do fornecimento, no primeiro momento, aí, de medicamentos e insumos para o suprimento aí da rede pública municipal. Diante da questão de fornecedores, débitos, diante da burocracia da licitação e dos procedimentos morosos, a secretária de saúde teve a iniciativa aí de procurar alguns laboratórios, até porque nós somos o segundo polo farmacêutico do país, acho até que da América Latina, salvo engano, e no sentido de buscar apoio dos laboratórios, dessas empresas, até porque existe aquela denominada responsabilidade social que as empresas também têm o foco e o objetivo, por conta até das questões dos ISO 9000, 14000. E nesse sentido, alguns laboratórios se propuseram a contribuir.
Tanto eu acompanhei lá o prefeito e a secretária, que foram agradecer ali o Laboratório Melcom, que foi um dos poucos, inclusive, vereador Domingos, que se puseram a doar medicamentos. E eu vejo como positivo, porque nós temos um polo farmacêutico gigantesco. Às vezes, vereadores, são incinerados milhares de caixas de medicamentos ao invés de doar. Porque a incineração tem isenção e abatimento do ICMS. Já a doação não tem. E agora, inclusive, pesquisando, e ontem até já ia pela fala do próprio prefeito, o governador Marconi encaminhou um projeto para a Assembleia no sentido de também estender esse benefício de isenção às empresas que fizerem doação aos municípios de determinados medicamentos. Portanto, assim, ainda que tarde, porque eu acredito que deveria ter muito tempo, às vezes optam por incinerar ao invés de doar para muitos entes públicos que poderiam se valer desses medicamentos doados para atender a comunidade e até para haver aí a diminuição de gastos. É lógico que o município não vai ficar refém esperando doações, mas se é possível, nós temos um polo farmacêutico gigantesco que se possa realmente proporcionar e motivar essas empresas a fazer até essa prática. Com certeza nós haveremos de diminuir gastos. Lá em São Paulo é comum, nós vemos aí diariamente na mídia, o prefeito valente das grandes potências, das grandes empresas lá, para atender determinadas demandas. Então aqui, nesse sentido, eu até penso que nós podemos inclusive promover aí um certificado de empresário solidário para aqueles que realmente cumprirem essa responsabilidade social que as empresas têm, inclusive que servem para conquistar as certificados a nível de Ministério da Saúde de ISO 9000 e ISO 14000. Então nós temos, vereador Leandro, aproveitar aquilo que a cidade tem de bom. É até uma forma também que esses laboratórios têm de contribuir a mais aí com a cidade, porque a cidade também dá sua contrapartida, né? Além da população, e de todo o aparelho estatal que o DAIA se serve do município, naturalmente é importante que também eles possam promover em contrapartida essas doações, de forma que vai atender não a prefeitura, nenhuma autoridade, mas sobretudo aí a comunidade mais carente, e certamente vai diminuir, vereador Lisier, os custos que o município tem com insumos e medicamentos. Então, achei uma atitude louvável, de humildade, inclusive, do próprio prefeito, de ir lá agradecer e reconhecer e de estreitar os laços com esse setor de empresários aí do DAE, do Polo Farmacêutico, que certamente pode contribuir muito mais com a cidade, já é um importante segmento aí por conta dos empregos, da geração de empregos, de ICMS, e certamente pode ainda contribuir muito mais com o desenvolvimento econômico e social da cidade. Então fica o registro, os parabéns aos diretores ali, a diretoria da Melcom, né, todos os seus colaboradores, Laboratório Melcom, e também a secretária de saúde e ao prefeito por essa atitude aí que eu considerei bastante pertinente, que vai ajudar o município de Anápolis a diminuir, inclusive, gastos com a aquisição de medicamentos e insumos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, populares aqui presentes, Rádio Manchester, telespectadores, internautas. Obrigado, vereador Jean, meu correligionário, por ceder metade do seu tempo aqui. E só colaborando com esse assunto a respeito dos medicamentos, vereador, tem um projeto de lei na Assembleia, de autoria do nosso deputado Henrique Arantes, que autoriza os laboratórios que estão com remédios a serem vencidos num período determinado pela lei a doarem esses remédios para o município. Porque quando o remédio está num prazo de validade, eles têm que incinerar, e essa incineração é mais cara do que se ele fizer uma doação ao município e descontar em impostos. Então, nós temos também esse projeto e parabéns aí pela esplanada. Mas o que me traz aqui, nobres colegas, hoje eu apresento nesta casa um projeto de lei no qual se trata dos fechamentos das ruas que não têm saída. Há algum tempo atrás, 10, 20 anos atrás, em nossa cidade, nós tínhamos aí, em alguns bairros da cidade, Santo André, Anápolis City, Andrecel, Cidade Jardim, ruas sem saídas, no qual os moradores faziam ali um condomínio e fechavam os portões dessas entradas, porque elas só chegavam nas residências. E há um certo tempo atrás teve uma demanda judicial que proibiu exatamente esse fechamento de ruas. E a gente tem percebido o alto índice de criminalidade nessas casas, principalmente na região do Anápolis City, no qual essas pessoas estão sendo reféns de meliantes. Tem informação de pessoas querendo mudar dessas casas porque estão à mercê dos bandidos. Tem um amigo meu, um coronel na reserva, que mora numa rua sem saída no Santo André, que está querendo mudar de sua residência porque não aguenta mais ser assaltado, que não aguenta mais jovens ir namorar nessas ruas sem saída, fazendo o carro de motel e ali jogar ali camisinhas, jogar ali sujeiras nessas ruas. Então eu apresento um projeto para que os nobres colegas apreciem. Já troquei alguma ideia com alguns pares aqui. O vereador Jackson Charles me informou que esta casa já colocou no plano diretor um artigo 143 na legislação passada. O que eu quero de vocês é que a gente aprecie esse projeto, que a gente traga uma solução para esses moradores. Boa tarde, vereador. Porque, darei, vereadora, porque nós precisamos resolver o problema desses moradores. Nós sabemos que é um projeto complexo, que envolve áreas públicas a serem cuidadas, envolve a coleta de lixo, a varrição de rua, e a gente precisa dar uma resposta a esses moradores, trazer essa discussão de volta aqui a esta casa, convidar os moradores para uma audiência pública, convidar o Ministério Público que participe para que a gente dê uma solução a esses moradores. Uma parte a vereadora professora Geli.
Vereador Leandro, eu quero parabenizá-la por trazer novamente esse tema em debate aqui. Quando discutimos aqui o plano diretor, foi feita uma comissão e as comissões reuniram-se de forma conjunta para estudar todo o plano diretor. E esse foi um assunto muito debatido durante a aprovação por essa casa aqui do plano diretor. E essa comissão apresentou uma emenda que deu aí o artigo 147, o Jackson disse que era 147, mas eu não tenho aqui, e que fala 143. Exatamente, 143, da possibilidade de autorizar esses fechamentos. Eu quero manifestar que já no plano diretor eu me coloquei totalmente favorável pelo fato de estar aí trabalhando inclusive a segurança das pessoas. E óbvio que com todas as objeções em relação às áreas verdes, às áreas públicas e também às ruas que não têm saída. Mas as ruas sem saída, sem dúvida nenhuma, nós somos favoráveis e quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Uma parte, o tempo está acabando, mas a Vilma...
Não pode deixar, né? Mãe, a gente não pode contrariar, senão o seu prato hoje vai ser feito por mim. Eu quero parabenizá-lo também, meu filho, por ter essa coragem de trazer aqui para o plenário esse problema, trazer aqui para a Câmara o problema das pessoas que moram ali naquele bairro. Porque é muito grave. O índice de roubos e furtos, depois que abriram as ruas ali, aumentou em 68%. Já no último mês foi registrado lá 13 assaltos, a mão armada, as pessoas entrando ou saindo da garagem. Hoje, 32% dos imóveis lá estão à venda. 40% dos imóveis das ruas que foram abertas estão à venda. As pessoas estão deixando as casas e mudando de lá. Porque se a gente não tiver segurança, a gente não pode fazer a própria.
É verdade. O tempo encerrou. Obrigado, vereadora Vilma. Eu espero que os nobres pares analisem junto conosco o projeto, que a gente consiga trazer uma solução para esses moradores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Na sequência, convido a vereadora Liner Rosa.
como eu sei quando tá ligado isso aqui. Tá ok, tá, né? Bom dia a todos vocês, a quem nos ouve, a quem nos assiste. Hoje eu vou contar o que aconteceu comigo ontem, que eu achei bem interessante e vou aproveitar para parabenizar, mesmo que muitos de vocês talvez discordem aqui do que eu vou dizer, parabenizar o governo do Estado, em nome do nosso governador Marconi Perillo, pelas atividades em prol da segurança e da saúde que eles têm empenhado. É óbvio, todos nós sabemos que a nossa segurança pública é uma questão hoje caótica e preocupante a todos, mas infelizmente a gente não consegue resolver um problema de uma vez. Então, todas essas atividades, por menores que sejam, elas são de extrema importância para cada tema. Ontem eu estava voltando da casa de uma amiga minha, à noite eu fui parada pela Blitz. Aí, inclusive, gostaria de falar da Geli também, né? A Geli também achou o máximo ser parada, né? A Geli foi parada numa terça-feira à tarde. E eu fui parada na terça-noite, né? E me pediram documentação, foram extremamente educados, todos eles, soprei o bafômetro, claro que eu não tinha ingerido bebida alcoólica, né? Mas eu gostaria de parabenizar a PM também pelo trabalho. Diferentemente do que eu via quando eu era mais nova, quando eu era criança, os policiais eram, desculpa, mas é verdade, né? Eles eram meio grosseiros e não existia essa questão de relações humanas tão evidentes como hoje. Então, gostaria de parabenizar aqui o nosso Estado, o nosso governador e a Polícia Militar, pelos atos que elas têm feito e a forma como elas têm abordado os nossos cidadãos. Né? Pode? Sim, Geli.
Obrigada, vereadora Eline. Como você citou aí, realmente eu também parei, me pararam a Blitz aqui na cidade e eu achei muito interessante a forma de abordagem. E eles pediram, inclusive, que eu soprasse o bafômetro. E eu achei muito interessante, que eu nunca bebi, né, na minha vida, e comuniquei isso a eles, e eles de forma muito educada, e eu soprei o bafômetro e deu zero, obviamente, né? Mas sem dúvida nenhuma, acho que essa forma de abordagem, as blitz são necessárias, e é lógico, com esse tratamento e com respeito ao cidadão. Eu acho que o respeito ao cidadão é tudo. Muito obrigada, vereadora.
Por nada, eu que agradeço. É exatamente isso, vereadora. Eu também tive que soprar o bafômetro, né? Deu zero, zero, graças a Deus, né? E o que eu gostaria era isso, era parabenizar tanto os policiais militares quanto o governo por esses atos, né? Que eu entendo serem tanto de segurança pública quanto de saúde pública, né? Que uma vez que a gente tem mais acidentes, tanto lesões quanto mortes, o SUS acaba sendo ativado.
Depois
aí também.
Depois uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência quanto a senhora traz essa informação que a Polícia Militar do Estado de Goiás principalmente faz esse trabalho, principalmente à noite. Eu aqui na Câmara Municipal, eu já critiquei algumas vezes a forma de fazer a blitz de manhã. Por quê? Não por estar fazendo a blitz. Muitas vezes, quando eles fazem a blitz, eles tiram o direito nosso de ir e vir, de que forma? Eles fecham uns 6 quarteirão, assim, com medo da pessoa correr ou fugir. E assim, na blitz, o mais, não sei se as pessoas aqui podem confirmar, o mais perseguido é o motoqueiro, né? Então, esse tipo de blitz, às vezes a gente acha meio errado a forma de fazer, mas entendemos. Agora, essa forma que a senhora nos falou e que a senhora foi abordado, e a gente faz é cumprimentar. Essa blitz aí, principalmente à noite, tinha que haver mais. Porque o que tem realmente de pessoas embriagada, andando na nossa cidade, eu falo isso com propriedade, porque a senhora me conhece, a própria vereadora Geli, outro vereador aqui, sabe que eu também não bebo, eu não ingiro bebida alcoólica, né? As pessoas que às vezes não me conhecem, até, apesar que cerca de 2 semanas atrás, eu fui induzido pelo vereador Jacques a tomar um gole, e eu até falei para ele que não bebia. E ele estava lá no Space Ball, falou, não, vereador, eu estou aqui sozinho, bebe. Ele me induziu, mas logo em seguida eu saí de perto dele, porque eu vi que era uma má companhia. Né? Então aí, né? Então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Uma parte, vereadora.
Obrigada, vereador. Espero que não tenha dirigido depois de ingerir esse gole aí, tá? Eu tenho uma parte para o vereador Lizier pediu.
Obrigado, vereadora Thaís.
Eliner.
Eliner, desculpa, Eliner. Na realidade, eu também caí sexta-feira passada, né? Tive numa dessa aí, mas também deu tudo certo, fotografei, mas não quis divulgar não. Mas, de qualquer forma, o que eu estou falando aqui, nós tivemos lá na formatura dos novos polícias civis, né? Os policiais civis estavam formando lá com o Fábio Vilela. Alguns vereadores estiveram lá conosco, Fernando, Teles, vários outros estiveram lá conosco. O delegado Álvaro também. Mas eu achei interessante a fala do presidente do Hugo Posse, né, que ele citou justamente isso que você está citando aí. Ele frisou, né, cabalmente, falou: olha, é importante o cuidado, o critério que nós temos que ter no nosso dia a dia. Porque é um absurdo, né, com tanta violência que nós temos, agir agressivamente contra o inocente, como um cidadão comum. E ele falou isso firmemente. Quer dizer, é a postura, né, da polícia militar e civil, que já teve... eu nunca tive esse de sabores, mas a gente ouve muito falar nisso. Então é uma coisa que está sendo coibida na origem do negócio. No treinamento deles, eles já estão sendo preparados para essa finalidade, trabalhar com mais lianeza, né, com mais educação, com uma postura mais humanizada no dia a dia. Então é isso mesmo, e como diz, você está de parabéns por acordar, por elogiar isso aqui. Eu acho que isso é importante também, porque a gente sabe que essas pessoas saem para a rua para trabalhar, não sabe se volta. Imagina o estresse que é o dia a dia deles, né? Então, realmente, é realmente um fio da navalha, né? Eles ficam ali numa situação perigosa, realmente, entre agir violentamente e ser cortês. Não sabe com quem está agindo. Mas, vereador, parabéns pela sua iniciativa de estar elogiando essa categoria, que é muito importante para o nosso dia a dia.
Obrigada, vereador. Teles.
Vereadora, eu quero parabenizar a sua atitude de trazer aqui o valente trabalho da PM. Realmente, alguns tempos atrás, poderia não ter esse avanço, né, que teve. É claro que muito pode ainda, cabe ainda, né, avançar. Mas a gente acredita que esse reconhecimento que a senhora faz é justamente isso que vai contribuir para que eles busquem cada vez mais
depois esse
aperfeiçoamento. Mas, presidente Thaís e nobres pares aqui, eu queria só fazer o registro da presença também do presidente do PMN municipal, Sargento Anderson José, falar que ele é muito bem-vindo a essa casa.
Ah, obrigada, vereador. E eu trouxe exatamente essa questão para parabenizar a PM, porque tem mudado a visão que a gente tem, né? Quando eu era criança, de verdade, a gente tinha medo de polícia, né? E hoje eles estão conseguindo mudar com esses atos aí de educação e forma de abordagem, mudar o medo pelo respeito, né? Isso é muito importante para toda a sociedade. Uma parte, vereador Pedro Mariano.
Lino, obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, esse assunto. Porque aqui muitas vezes nós só sabemos, muitas vezes estão cobrando, criticando. E só trouxe hoje. Ontem eu estava vendo uma reportagem no jornal da Record, 50% dos acidentes hoje nas BR, lá em São Paulo, é a BH, né? Que uma criança, um moço tomando bebida alcoólica, cerveja, com a criança, saiu com ele no carro, zigue-zague, né? E aqui aconteceu sexta-feira, um amigo meu, ele toma aqueles remédios garrafados, churubeba, essas coisas, garrafado, não é? E ele tinha tomado anterior, e aí quando ele sai da faculdade, ele caiu na blitz e fez, né? E aí relatou, né? Passou lá. Então, ele não estava bebendo mais uma garrafada. E até a carteira dele foi para Goiânia. Eu acho que esse tipo de fiscalização faz melhorar e evita muito acidente. E a vida não tem preço, né, Nino? Parabéns por você ter trazido essa discussão aqui. E a gente também parabenizar a Polícia Militar. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. E ainda em tempo, pouco tempo, eu gostaria de parabenizar também o nosso prefeito, Roberto Naves. Eu fui procurada pelos moradores do residencial São Cristóvão, e também o pastor Elias, né? Não está aqui, mas ele também foi procurado. E lá eles estão com algumas dificuldades, porque eles montaram algumas barraquinhas em frente, os prédios, e lá eles comercializam verdura, mercado, frios e secos, tem lanches também. E estavam tendo problema em relação ao local onde eles estavam sediados ali, por ser um espaço privado. E além de umas questões de segurança também pública, questão de droga, que a gente também já está olhando. Então, queria parabenizar o Roberto, que quando eu procurei, prontamente ele se colocou para a gente conseguir colocar um centro comercial lá próximo. Ele tem um terreno lá que é da prefeitura, Então a gente vai estar buscando isso para favorecer tanto os moradores que têm mais facilidade de acesso a esse comércio e para o pessoal de bem que está ali simplesmente querendo trabalhar, inclusive eles querem legalizar junto à postura a questão dos impostos. Então parabenizo aí a prefeitura e mando um abraço também aí para os moradores de lá que são muito felizes com essa notícia. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Eliner. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Do Leandrinho. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento a vereadora Thaís, em nome dela os demais representantes da mesa, novos vereadores, imprensa aqui presente. Eu gostaria de dirigir a palavra ao vereador Leandrinho, mas com relação ao projeto dele e até para subsidiá-lo também. Nós temos alguns problemas que são no mesmo sentido, mas que tem que ter uma postura diferente também. Nós temos ali, vereador Mauro, ali na Jaiara, um amigo nosso, inclusive a gestora lá, Américo, a gestora lá do materno infantil, eles moram numa rua que sem saída. Várias casas voltadas para essa rua sem saída, mas, infelizmente, o dono do lote que faz fundo com essa rua sem saída, que tem saída para outra rua, não permite o fechamento da rua. Uma pessoa apenas não permite o fechamento da rua, e ele tem o direito dele, porque ele quer ter o acesso pelo fundo da casa dele para essa ruela, e ele sozinho prejudica a todos. Quer dizer, isso aí tem que ser formatado, né, uma coisa que é um subsídio que a gente dá a esse projeto aí para que seja avaliado. Isso nós podemos ter muito também. No Santo André nós temos chacras ali, onde ele citou, a gente sabe das ruas sem saída lá, mas que dão fundo para uma chácara, professor Geli. E essa pessoa pode não permitir o processo e acha que está dentro da sua legalidade, está dentro do seu direito e vai ter que ser acatado. Mas isso era só para auxiliar, né, na concepção aí desse projeto que está em andamento. Mas eu gostaria de salientar aqui também uma coisa que uma palavra que eu dei aqui ontem, veio assim de última hora, que é com relação aos ônibus, né, que fazem o trecho Goiânia e Anápolis. A gente divulgou isso e qual não foi a surpresa que várias outras pessoas se pronunciaram citando outros trajetos que são igualmente precários. Precário também são os contratos, né, que existem nessas rotas. Campo Limpo, Ouro Verde, Nerópolis também, né? Então a interligação com essas cidades é caótica, vereador. Eles reclamam da mesma coisa. Além da precariedade, do volume de pessoas transitando, existem também a qualidade do equipamento, qualidade dos ônibus que são colocados à disposição dessas regiões também. Então é uma situação muito difícil, muito constrangedora, e que não espelha hoje o que reza a nossa sociedade, que é modernidade, né, que é atualização de frota, dá mais conforto, dá mais segurança, dá mais qualidade no dia a dia desses usuários, que é tão importante.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador. Vereador apenas Luiz Lacerda.
Esse assunto aí que Vossa Excelência traz à tribuna, realmente um assunto complicado, principalmente em relação a esse transporte semi-urbano daqui para Goiânia. E já tentamos mexer, fazer algumas modificações para melhorar aí para o pessoal usuário desse transporte, e ninguém consegue avançar em nada. Nós já tentamos por diversas vezes, por exemplo, que um desses ônibus que faz esse transporte aqui pudesse passar aqui por dentro, pela Pedro do Rio. Nós tentamos mexer nisso uma vez, mas colocar tanta dificuldade, que tinha que ser lá com a GR, depois com a G não sei o que, ia que trem, e não avança. A qualidade desse transporte daqui para Goiânia, esses tempos atrás, eu presenciei algumas cenas ali, que é o que eu vou falar, viu? Nem animal é transportado daquela forma lá. E infelizmente ninguém, parece que tem esse pessoal tem uma proteção aí, que ninguém consegue avançar nesses pedidos, nesses requerimentos de melhoria para o usuário desse transporte. Mas quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar trazendo esse assunto, e temos que realmente aprofundar nisso,
temos que arrumar medidas aí de trazer um pouco mais de conforto para os usuários desse transporte em relação a tudo, horário dos ônibus, a qualidade das viaturas aí desses ônibus. Mas realmente é um assunto complicado a gente mexer. Devolvo a palavra, obrigado.
É, mas vereador, posteriormente nós gostaríamos de contar com toda essa casa para que nós possamos aí movimentar com relação a isso. Eu tenho uma agenda, era para outras questões sociais, no gabinete civil do governador, estarei lá na quinta-feira, mas já vamos abordar esse assunto e dar o direcionamento necessário e, quiçá, tenhamos aí uma abertura para que nós possamos tratar desse assunto também. Porque não interessa se tem contrato, se não tem, mas se o serviço não tem qualidade, também não carece da continuidade. Tem que ser descontinuado imediatamente. Vereador Mauro, seja breve, por gentileza, que eu gostaria de abordar.
Não, serei breve. É em cima da palavra do vereador Luiz Santos Lacerda. Zero. Zero para o transporte aqui para o Goiânia. É isso que eu entendo por gente, quando eu era engraxado na cidade, ninguém consegue tirar essa empresa, essa rota aqui. Você precisa ver, vereador. Eu tenho muitos amigos que mexem, que estão comerciando na Feira Hippie de Goiânia. Vai lá, no final de semana. Rapaz, é complicado esse transporte aqui, principalmente aos domingos. Então tem que melhorar, sim. Essa empresa, até digo o nome, CMDA, Viação Aramaína. Ela tem, detetora desse transporte, monopólio, aí ninguém tira, entra a concorrência e eles aí. Então, deu da década de 50 e pouco, e não melhora o transporte. É ônibus aí na rodoviária, fila para entrar no ônibus, fila para sair do ônibus, e de lá para cá, final de semana, as pessoas que vão comprar os seus objetos na Feira Rio para vender aqui novamente, revender aqui em Anápolis, é mala em cima de mala, e é complicado. Isso aí tem que melhorar mesmo, tem que melhorar, sem sombra de dúvida. Obrigado pela... O Edchá, essa que veio aí.
Obrigado, vereador Mauro. Mas agora o meu tempo ficou meio curto para a situação, para a proposta que me trouxe aqui nessa tribuna hoje. Eu gostaria de registrar, eu tive uma visita com a Tânia Valeriano, da Saneago, anteontem, e ontem era para a gente ter ido lá na captação do Capivari. Mas qual não foi a minha surpresa? Ela elogiando a atividade da Câmara. Nós tivemos aqui uma audiência ainda em maio, com a presença, obviamente, do Jales Fontoura, o presidente da Saneago, e ela falou que aquilo foi realmente a atividade mais contundente que a Câmara Municipal já fez e de maior resolutividade. Aquilo foi realmente um marco, nas questões do problema de água no município. Aqui todos nós sentimos isso no dia a dia, os vereadores nos últimos anos têm percebido isso, e ela esclarecendo a situação. Falou, olha, nós não temos problemas com suprimento de água há muito tempo. Desde que foi feita o Piancó 2, ou seja, o Anicuns, desde que foi feita a transposição do Anicuns, nós temos suprimento de água bruta suficiente para o município de Anápolis. Mas as questões de adutora, de reservação, em alguns pontos localizados na cidade, problemas naquela região sul, ou seja, Vivian Park, Vila União e etc., também tínhamos problemas, mas problemas outros. E todas essas questões foram mitigadas, foram solucionadas nos últimos anos. As questões de redutora, bypass, ventosas, redução, válvulas redutoras de pressão, que resolveu o problema que, com relação ao suprimento, já estaria resolvido há muito tempo. E agora nós temos uma reservação satisfatória, os trabalhos continuam nesses termos. E os trabalhos, as coisas que já estavam planejadas, como essa transposição, estava parada. As questões do esgoto sanitário também, na região sul, tudo isso foi dado um start, eu não diria um start, uma acelerada, depois daquela reunião que nós tivemos aqui, daquela sessão, daquela audiência pública que nós tivemos aqui com o Jales Fontoura. Não poderia ser diferente. Uma pessoa que entra com poder de fogo, com poder de decisão, e foi o que aconteceu. Então, já startou todo esse processo. A transposição, que não vai ser utilizada no primeiro momento, aí nós temos uma situação que vai acontecer, isso aqui mais para esclarecer a população e os nobres pares, nós hoje temos uma água bruta para ser fornecida. Nós ainda não temos... Para que Anápolis cresça, nós temos que ter a ETA, nós temos que ter a estação de tratamento. A estação de tratamento é suficiente para o que nós temos hoje. É suficiente para o que nós temos hoje. Mas o crescimento que nós esperamos não é suficiente.
o Capivari vai ficar praticamente de stand-by, vai ficar lá de reserva, uma reserva técnica que nós teremos aí para os próximos anos. Mas temos que evoluir muito nisso.
Informação,
aí. Bro. Já está colocada para licitação, deve ser, sair a licitação ainda, esse semestre ainda, para início das obras da estação de tratamento. Vereador Togomide, o meu tempo já acabou.
Só
se
uma
for...
pergunta, o senhor estava com a informação... É isso, a estação de tratamento, nós estamos com ela com pelo menos 3 anos e meio atrasada. Gostaria só de saber se já está marcada a licitação.
Já está agendada para esse mês, diz que sai, são 40 milhões, é uma situação bastante pontual e forte. E é importante, porque não adianta, nós temos hoje. Hoje, para vocês terem uma ideia, 70%, 80% do nosso suprimento de água não vem mais do Piancó. Ele vem do Anicuns. Para vocês terem uma ideia do problema que nós temos hoje com relação ao suprimento de água. E agora, com relação ao Capivari, vai aportar mais 20%, 40% das nossas necessidades de suprimento de água tratada, ou de água bruta, mas nós não temos ainda o tratamento, mas que será ainda colocado à disposição da comunidade nos próximos anos. Isso é demorado, vereador. Se a licitação sair esse ano, ainda leva algum tempo. Nós levaremos aí pelo menos 1 ano, 2 anos, se ocorrer ainda esse ano. Tinha mais para falar sobre esse assunto, mas a gente aguarda para uma próxima oportunidade. Mas aqui eu tinha que dividir isso aqui com os vereadores, porque foi segunda visão da Tânia, e só dizendo, o nosso presidente tem vindo, no início ele estava vindo semanalmente, dado o interesse que foi gerado nele. E ele continua vindo de 15 em 15 dias, e no futuro, se as coisas caminharem bem, talvez venha aí periodicamente atendendo alguma solicitação. Muito obrigado, até pela compreensão do extrapolar do tempo aí, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e convido a professora Geli para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Eline Rosa, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Lisier José Borges, vereador Valdete, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Leandro, vereadora Thaís, vereador Mauro, vereador Fernando, vereador Lélio Alvarenga, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao senhor secretário para a leitura de projetos.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 2 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre animais domésticos de pequeno porte, controle de reprodução de cães e gatos. Esse projeto tem aprovação da Constituição de Justiça, Urbanismo, Finanças. Todos pareceres favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo primeiramente eu que sou autor, eu gostaria em tempo também de agradecer a presença da doutora Cláudia Gontijo, que ela é presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Goiás. E para complementar aqui o projeto, eu gostaria de falar que nesse projeto aqui também o Centro de Zoonose será transformado em um centro de bem-estar animal, onde irá poder também dar apoio à população. E nós sabemos que nós estamos plantando semente. Vai precisar de uma reforma, nós sabemos que tudo demanda tempo, precisamos adequar as instalações, conforme o Conselho de Medicina Veterinária. E nós iremos vencer etapas. Então, iremos plantar sementes para viabilizar essas reformas, até porque já existe um projeto arquitetônico, né, que estou acompanhando também, para estar reformando lá. E conforme eu estive com a doutora Sandra Mara, promotora do meio ambiente, ela me fez uma colocação muito interessante. Ela falou para mim o seguinte, nós temos condição de ter um plano de saúde e temos também a opção de usar o SUS. E os animais? Não só porque haverá um projeto de castração gratuita para a população que irá atrapalhar as clínicas veterinárias. É necessário, sim, haver um projeto e que a Anápolis tem que ter um projeto de viabilização de políticas públicas para a cidade, até porque a quantidade de reclamações que tem havido no Ministério Público do Meio Ambiente está assustador. Então é só isso, eu vou falar, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Oi. Presidente, como é um assunto aí de interesse realmente público,
gostaria que o seu secretário pudesse ler aí o que está realmente escrito no texto da lei, para aqueles que estão nos ouvindo e entender realmente o que, que a gente está votando em relação a esse projeto. Por favor.
Projeto inteiro? O projeto diz: dispõe sobre animais domésticos de pequeno porte e controle de reprodução de cães e gatos. Artigo 1º. Todos os animais domésticos de pequeno porte deverão ser respeitados, não serão submetidos a atos cruéis e de maus tratos, sob as penas da lei. O Poder Executivo deverá viabilizar programas que visem o controle reprodutivo de cães e gatos para pessoas de baixa renda e a promoção de medidas protetivas por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção de campanhas educativas para conscientização do público quanto à posse responsável desses animais. A Secretaria do Meio Ambiente deverá auxiliar nos procedimentos de identificação, registro e esterilização previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A Secretaria de Educação deverá auxiliar nas campanhas educativas para conscientização da população previstos no caput deste artigo. Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e estabelecimentos referidos no caput desse artigo, precedido, quando for o caso, de exame laboratorial, facultado acesso aos documentos por entidade de proteção dos animais. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de doença infectocontagiosa incurável que ofereça risco à saúde pública, o animal que se encontra na situação prevista no caput poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais mediante assinatura de termo de integral responsabilidade. Artigo 4º. O animal com histórico de mordedura injustificada e comprovada por laudo médico será inserido em programa especial de adoção de critérios diferenciados, prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a cumprir o estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o animal em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização. Artigo 5º. É considerado crime praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou multar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, nos termos da lei. Parágrafo único. Maus tratos e abandono de animais domésticos ficarão sujeitos às penalidades legais. O Poder Público Municipal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, receberá eventuais denúncias e tomará as medidas legais. Artigo 6º. O recolhimento de animais observará procedimentos protetivos de manejo, de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de responsável, de cuidador em sua comunidade. O animal reconhecido como comunitário será recolhido para fins de esterilização, registro e devolução à comunidade de origem, após identificação e assinatura do termo de compromisso de seu cuidador principal. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, considera-se cão comunitário aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável único e definido. Artigo 7º. Não se encontrando as hipóteses de eutanásia autorizadas pelo artigo 3º dessa lei, os animais permanecerão por 72 horas à disposição de seus responsáveis ou oportunidades em que serão esterilizados. Parágrafo 1º. Animais que tenham dono comprovado após o procedimento de esterilização deverão ser resgatados pelos seus proprietários mediante pagamento das custas com esse procedimento. Parágrafo 2º. Vencido o prazo previsto no caput desse artigo, os animais não resgatados serão responsabilizados para adoção e registro após identificação. Artigo 8º. Para efetivação desse programa, o Poder Público Municipal poderá viabilizar as seguintes medidas. Inciso 1. A destinação por órgão público de local para manutenção e exposição dos animais disponibilizados para adoção, que será aberta à visitação pública, onde os animais serão separados, conforme critério de compleição física, de idade e de temperamento. 2. campanhas que conscientizam o público da necessidade de esterilização, de vacinação periódica e de que o abandono pelo padecimento infligido ao animal configure em tese prática de crime ambiental. Inciso 3. Orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios da tutela responsável de animais visando atender às suas necessidades físicas, psicológicas e ambientais. Artigo 9. Fica o poder público municipal, mediante autorização da Câmara Municipal, a celebrar convênio e parcerias com Estado, União, Entidade de Proteção Animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para a consecução dos objetivos da presente lei. Artigo 10. O poder público municipal deverá viabilizar a construção de um abrigo para os animais e promoverá campanhas de vacinação e castração. Artigo 11. Os animais só poderão ser transportados em veículos com condições de proteção e conforto adequados ao espécime a que se destinem. Artigo 12. Fica instituído dia 4 de outubro, Dia Municipal dos Animais, com data para a realização de ações conjuntas entre a Prefeitura, ONGs e iniciativa privada, buscando a conscientização da população e a proteção dos animais no município de Anápolis. Parágrafo 1º. No dia 4 de outubro será realizada a homenagem com a entrega da comenda São Francisco de Assis, com a concessão dessa aos protetores e pessoas que tiverem excepcional atuação em defesa dos direitos dos animais. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. E a lei entrará em vigor e revoga-se as disposições em contrário. Na data da sua publicação. Muito obrigada.
O projeto ainda está em discussão, sanada.
Discutindo.
Está inscrito já o vereador Mauro, o vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Mauro.
Em primeiro, eu quero parabenizar a vereadora Thaís por esse projeto. Como o Pedro Mariano diz, vereador Thaís, eu já estava nessa Casa de Leis. Em 93, esse projeto veio para o plenário, não chegou a ser votado, foi só discutido para o então ex-vereador daquela época, teve 3.001 votos. O primeiro projeto dele nessa Casa de Leis foi do ex-vereador José Lopes. Foi muito bem votado aquela. Foi o recordista de voto em 93, né? Ele colocou esse projeto aqui. Essa casa foi motivo de chacota pela uma grande praça da parte da imprensa, inclusive da imprensa goiana. Falaram, ah, vereador não tem o que fazer, não, lá na cidade de Anápolis. Até o projeto dela era um nome pejorativo. O projeto Capa Cachorro. Isso é do outro século, 93. Então ele veio com outra modelagem. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Que eu sou fã de animais também, inclusive lá em casa tem três da raça canina, duas fêmeas e um macho. E esse projeto vem em boa hora, para parar com aquela coisa da imprensa. Hoje não, a imprensa de Anápolis vê com bons olhos. Então foi muito chacoteada essa casa aqui, diz que vereador não tinha projeto em mente, não tinha outra coisa para fazer. Então eu fiquei cabisbaixo. Eu votei no projeto, mas ele viu que ia perder. O Zé Lopes pediu para arquivar. Está aí nos anais da casa para todo mundo ver. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que eu adoro animais, sempre brinco com você em off ali, né? Você sabe da minha brincadeira com você. Então, parabéns. Eu acho que é isso aí, você está no caminho certo. E oxalá se nós não tivéssemos animais em nosso planeta. Tem muitos animais em extinção. Não presidente, é da raça discutindo. Canina. Mas então, parabéns a você. Eu vou votar no projeto. Mas essa casa aqui já teve esse projeto, passou por aqui, foi arquivado no tempo do meu amigo José Lopes. Ele conviveu 2 anos comigo nessa casa, depois que ele se candidatou a deputado, foi para a Assembleia e não teve uma retorno na sua vida pública. Mas parabéns a você. E eu fui um dos que lutei aqui para esse projeto ser aprovado. Infelizmente, meu voto foi batido na época e o voto dele também foi batido. Então, ele retirou o projeto. Mas parabéns para
a Vossa Excelência.
Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero falar a respeito desse projeto. Quando nós pedimos aí para que fosse feita a leitura, é para justamente essa casa aqui e aqueles que estão nos ouvindo entender o que é que nós estamos votando. Que não é simplesmente um projeto aí de castração dos animais e de controle da reprodução. É de toda uma proteção aí aos animais, principalmente os animais de estimação. Porque hoje, em muitos casos, aí, o animal de estimação, principalmente o cachorro, ele é a principal companhia aí de muita gente. A realidade de hoje, ela é totalmente diferente daquela época que o professor Zé Lopes entrou com esse projeto aqui na casa.
Ele veio com outra roupagem, que eu disse.
É, então hoje nós temos toda uma situação diferente, diferenciada daquela lá. Então, nesse sentido que eu quero cumprimentar a nossa vereadora Thaís por estar trazendo esse assunto aqui. Quando eu falei que é um assunto de utilidade pública, é justamente por isso. Hoje, principalmente ali o cão, faz parte ali já integrante de muitas famílias já. Muita gente, até quando some um cachorrinho desse aí, entra em constrangimento, a família sofre. Então hoje nós realmente precisamos aí de mecanismos de proteção a esses animais, que inclui inclusive aí o controle da reprodução, né, para que a gente também não tenha uma proliferação aí sem controle nenhum desses animais. Então hoje, segundo uma estatística que eu vi, a Thaís deve confirmar isso, nós já temos aqui mais de 60, 70 mil animais de estimação aqui hoje, né? Nas casas aí da nossa população. Então, para você ver que realmente tem proliferado aí, inclusive, a rede aí que vende produtos, shoppings aí, né? Os pet shop, que já estão praticamente tratando esses animais aí como trata realmente aí um integrante da família. Com diversos produtos aí de novidade no mercado. Então, hoje tem toda uma situação diferente daquela de quando foi apresentado esse projeto aqui. Então, realmente, nós precisamos de leis aí de proteção a esses animais, porque já fazem hoje parte da família aí, parte integrante da família de muita gente. Quero votar favorável ao projeto. Obrigado, Zé.
Obrigado, Luiz Lacerda. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero, de início, parabenizar a vereadora Thaís. É muito bom, nós sabemos que todos nós representamos a cidade de Anápolis, mas com bandeiras específicas. Eu sempre falo que eu tenho a bandeira de educação, sempre voltada pela inclusão, e também a bandeira das mulheres, sem, sobretudo, deixar a cidade. E a Thaís tem essa bandeira de proteção aos animais, e ela sempre dá péssimas aulas, né? Eu perdi um cachorro e sempre ia atrás, Thaís, me fala o que, que eu faço. E realmente o tratamento dos animais nossos de estimação é muito caro. Fica muito caro e, sem dúvida nenhuma, o poder público poder olhar e com mais atenção para esses animais, como disse o vereador Luiz Lacerda, já faz parte da família e faz parte mesmo. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. E essa lei, esse projeto da vereadora Thaís, ele não vem falando apenas do controle, né, da reprodução e da castração. Ele vai muito além, eu fiz questão de anotar aqui, para que os pares possam perceber. Nós estamos votando aqui no local de abrigamento, que é o que fala, para que haja, que a prefeitura disponibilize o local de abrigamento. Nós falamos aqui no transporte adequado, né? E que é preciso ter um transporte adequado. Nós estamos falando aqui do dia dos animais e nós estamos falando aqui da comenda às pessoas que promovem essa proteção. E, sobretudo, os animais que são tidos assim como animais coletivos. Eu me lembrei muito aqui na UEG, tem um cachorro que fica ali na porta do UEG, que ele é um cachorro de todos os alunos, de todos ali, que tratam muito bem esse animal e que fica ali, que é muito bem tratado, mas é um animal que não é de ninguém. Então, queremos, sem dúvida nenhuma, parabenizar a vereadora. E me ligaram e me mandaram uma mensagem. E eu gostaria que a vereadora explicasse, ela já falou para mim, mas eu gostaria que ela explicasse às pessoas que pediram, no caso da castração, quem é que vai tomar conta desse animal posteriormente? Se é castração, no caso do ônibus, castra o animal, e aí quem é que vai cuidar desse animal até que ele se recupere, porque sabemos que é um período doloroso após a castração. De que forma que vai ser o cuidado com esse animal? Eu já fiz a pergunta, mas eu gostaria que ela explicasse, para as pessoas que me perguntarem também ficassem informadas. E eu quero, sem dúvida nenhuma, me manifestar favorável ao projeto. Obrigada, vereador.
Obrigada, professora Geli. Com certeza, eu conversei com o prefeito, nós precisamos viabilizar um espaço, até porque antigas instalações ali do Centro Zoonose não têm condições físicas nenhuma. Então, está sendo estudado a viabilização, nem que seja de um pequeno espaço, para que esses animais, tidos como animais errantes, né, que são os animais de rua, sejam recolhidos, tratados ali, recuperados e colocados posteriormente para adoção. Então, essa também é uma preocupação minha e que já conversei pessoalmente com o prefeito. Obrigado.
Discutindo o projeto.
Obrigado, Geli. Com a palavra, vereador Tere Júnior.
Presidente, eu quero, nesse momento, parabenizar a vereadora Thaís. Muito bem faz a defesa dessa bandeira. Não só dessa, mas de outras. Mas uma das grandes qualidades da apresentação desse projeto é a forma que você traz a esta casa a pauta, sem medo, sem o medo da chacota, sem o medo de grupos de WhatsApp, de dizer, ah, mas a vereadora é a vereadora dos cachorros, vereadora dos... Eu sei que você sofreu isso tudo. Eu também já sofri parte disso e eu acredito que parte dos parlamentares, um momento, se ainda não, ainda vai sofrer isso. Mas hoje, essa casa votar, e eu acredito que por unanimidade nesse projeto, que alguns anos atrás veio também, como aqui os mais decanos da casa já mostrou isso, foi alvo de chacota, e o vereador na época retirou de pauta. Se naquele momento tivesse, talvez a questão pública não estaria tão proliferada como hoje necessário ter essa bandeira com tanta ênfase. Mas naquele momento, a chacota da mídia da época venceu.
Até porque, vereador, só uma parte, naquela década de 90 a política era extermínio. Não havia essa conscientização e nem esse avanço que hoje existe nessa causa.
Então eu acredito que essa forma como a senhora trouxe de ser uma parlamentar não pautada por grupos de WhatsApp, por chacotas alheias, mas sim trazer a bandeira e acreditar nela, é que traz as instituições, as pessoas. Eu digo isso porque tem ali na frente do Colégio Polivalente a minha professora de português, Anitta, né, que está aposentada da educação hoje, mas que é uma admiradora da bandeira. Eu acho que ela deve ter de 4 a 6 animais ali na casa dela. E na época de campanha, ela me pediu para ser comprometido com essa bandeira da senhora. Então hoje, o meu voto é positivo, é a favor do projeto, e faço a memória da professora Anitta, que foi minha professora de português no Colégio Estadual Virgínio Santillo, que me pediu de abraçar junto com a senhora essa bandeira. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, nobre pares, eu quero cumprimentar a vereadora Thaís pelo afinco, vereadora, que você luta pela ASPAM. Eu sei que não é fácil essas instituições sem fins lucrativos, você lidar e manter isso em atividade. Então, eu fui relator desse projeto na Comissão de Finanças, sei da importância desse projeto para os animais. Nós temos muitos animais na cidade em abandono e o projeto é muito complexo, vai dar abrigo a esses animais, vai colocá-los num bom lugar. Então, mais uma vez, parabéns pela luta. Sei que isso era uma proposta da senhorita de campanha, você me falava isso, dessa propositura na campanha, e está sendo realizada aqui, terá meu voto favorável. Parabéns.
Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Interessante projeto, todos nós somos favoráveis, mas algumas revelações a gente precisa considerar, né? O vereador Tele Júnior perdeu o voto da professora dele para Thaís pela causa. Mas eu quero fazer um comentário sobre o projeto. Primeiro, acho que é extremamente interessante, em função da sua causa, a vereadora Thaís. A forma como a senhora debateu, a forma como a senhora se organizou, independentemente de posicionamento político, a senhora primeiro fez um trabalho, depois a senhora se colocou à disposição no sentido de ser candidata. A bandeira da senhora é essa, assim como tem outros vereadores, tem outras bandeiras, mas a bandeira da senhora é essa. A senhora em nenhum momento se omitiu dessa bandeira. E nesse momento, resgata do trabalho que a senhora sempre fez, depois de 7 meses, um projeto que a senhora colocou desde o início, né? e que naquele momento às vezes a pessoa dizia, não, mas isso aí vai ser difícil, vai... E a senhora, é isso mesmo, né? E junto com as associações, junto com todas as pessoas que apoiaram a senhora, que acreditam na forma de trabalho, que já trabalhava antes da senhora estar aqui na Câmara Municipal. Então, essa continuidade, essa permanência, essa credibilidade que a senhora tem hoje para falar do assunto, isso traz a maior respeito a esse projeto. Isso traz confiança das pessoas poderem olhar para o projeto e dizer, não, ela não está apresentando um projeto. Esse projeto é a vida que ela se propôs a se dedicar. Então, eu acho que é extremamente interessante, né, para que possa realmente dar credibilidade. Mas eu quero aqui, primeiro, votar favorável ao projeto, mas tem alguns itens extremamente interessantes. Primeiro, esse projeto, ele remonta a uma outra situação, que é outro centro zoonose. O centro zoonose que está ali hoje, perto do residencial ali do servidor, ali aquele centro zoonose já é extremamente pequeno para o que já faz. Então é necessário que busque outro local para ampliar. Porque uma das situações que coloca nesse artigo, o artigo 10º, é exatamente a questão dos abrigos, espaço. Aí está no ar, está aí dentro do projeto. E nós estamos aprovando aqui. Aquele espaço lá, com certeza, nós não teremos condições de fazer com que esses abrigos para cães, gatos, possam estar ali sendo adequado. Não existe espaço ali. Então, é importante, né? Porque uma aprovação como essa de um projeto vai dar uma nova formatação, inclusive, um planejamento do ano que vem em relação à questão aí das secretarias. A outra questão que eu acho interessante dentro do projeto é que a castração de cães e gatos serão feitas para famílias que têm esses animais de baixa renda. É, quer dizer, essa é outra situação. Então nós não estamos aqui abrindo isso, porque senão não, o poder público aumenta. Agora, de baixa renda, cães e gatos, os novos abrigos que precisariam ser feitos, eu acho que tudo isso fortalece muito tudo o que a senhora já fez e que a senhora já apresentou nessa cidade. Então, parabéns pela forma e a credibilidade que a senhora tem de apresentar um projeto desse, defender, e nós estarmos aqui, por unanimidade, aprovando esse projeto. Quero que realmente ele não tenha nenhum tipo de veto, para que a gente possa fortalecer esse projeto da senhora. Parabéns.
Obrigado, Antônio Gomide. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Quero também parabenizar a Thaís. Né, estamos todos hoje abraçando essa causa, esse projeto, muito importante, mas também, Thaís, que depois também a gente empenha naquela promessa do governador, que prometeu o hospital veterinário aqui para a nossa cidade, que não venha ficar no esquecimento, né, que venha, como ele prometeu ali para a gente na prefeitura, que o Nobis Paz ajuda a cobrar para que isso venha virar realidade aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Luzimar. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a vereadora Thaís pelo projeto. Importante ressaltar, e eu creio nisso, que quando nós entramos nessa casa e temos metas pré-estabelecidas, Thaís, costuma-se, pelo menos no meu caso, na minha experiência, conseguir atingir os objetivos. Eu estou observando que Vossa Excelência tem essas metas definidas, essas bandeiras, e eu vejo que hoje certamente a senhora está aí concretizando um projeto, né, um compromisso que assumiu, que certamente começa a sair do projeto, do sonho para a realidade. A partir da lei aprovada, certamente a senhora terá ainda muito mais respaldo para defender a sua causa e certamente proporcionar um serviço de maior qualidade aí no que diz respeito ao tratamento dos animais, especialmente dos cães aí. E sobretudo em relação à questão que vai diretamente ser beneficiada, que é a questão da saúde pública, porque infelizmente nós nos deparamos muitas vezes com muitos animais aí perdidos, infelizmente às vezes com doenças, e isso é que é importante, que vai poder realmente dar maior condições de atendimento e reconhecimento aí desse serviço que é de extrema importância. Então, parabéns, eu acredito que essa é realmente o início da concretização de alguns compromissos e que a senhora realmente tem esse foco, vai lhe dar realmente condições de atingir os objetivos traçados. Então, parabéns e estamos a favor aí do projeto.
Obrigado, Jean. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Parabéns, Thaís, já te cumprimentei de novo, né? E antes de eu falar um pouco, chegou um e-mail aqui, dona Nelci, está aqui, que ela é amiga minha, certo? Ela é assistente social, está ouvindo a Rádio Manchester, e que você deu um abraço a ela. Eu gostei dessa proposta. Eu vou dar um abraço, embarcação no... Que apresenta a sugestão a projeto Ataíso. Garantir acesso a animal doméstico, acesso ao interior da casa. Eu acho que o projeto relata tudo isso, né? E ela está sugerindo aqui, e aí a gente manda uma cópia para ela desse projeto. Thaís, parabéns, como o meu antecessor falou, é uma bandeira que você usou até na campanha, parabéns. E tem muitas pessoas, tem até uma filha de uma assessora minha, ela não ia votar em você porque ela tinha um compromisso de votar em mim, mas não fosse isso, ela ia votar em você. Não, não. Ela chama Amanda, ela é uma defensora dos animais também, Thaís. Então, isso é uma coisa que o animal, principalmente o cachorro, ele é mais leal a gente que o próprio homem com o outro, certo, Lero? E é mais fácil confiar um animal num cachorro que determinadas pessoas. E o Thaís, tem uma... O animal, o cachorro principalmente, ele faz tão bem pro ser humano, pra criança, pro adulto, qualquer um. Aquele contato do animal com a pessoa faz bem pro estresse, faz bem pro coração. Isso é comprovado. E vou aqui, Thaís, também, igual o Luzimar falou, cobrar do governador daquele que prometeu aquele dia lá no gabinete do prefeito, onde tinha mais de 20 vereadores lá. E ele que nem foi pedido, foi ele que ofereceu e prometeu. Então, isso vem ajudar mais esse projeto de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, só a favor.
Obrigado, Pedro Mariano. Também, sobre esse projeto, eu queria fazer uma consideração. Eu acompanho de perto aqui o trabalho da Thaís e vejo que essa bandeira, essa causa, não é uma bandeira política, não é uma questão que ela está aqui caindo de paraquedas no assunto, defendendo para ganhar votos. Eu vejo que é a causa de vida da Thaís mesmo. Ela não iniciou essa luta hoje, não iniciou esse trabalho com animais hoje, isso já vem de muito tempo. Então eu quero cumprimentar você, Thaís, por essa bandeira. Eu sei que não é fácil se lidar com a associação com muito pouca ajuda, né? Cumprimentar também as pessoas que te acompanham, né, nessa luta, que estão ao seu lado, lutando na Aspam, lutando por melhores condições de animais. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns a vocês, a você e a vocês que estão junto a ela nessa luta, que a gente possa estar dando condições que esse trabalho se realize e se desenvolva da melhor forma possível. Eu acho que esse projeto é um primeiro passo, tem muitas outras lutas, né, a efetivação desse ônibus que você já viabilizou, a gente cobrar junto ao governador Marconi essa promessa dele da implantação do hospital veterinário, que é um sonho que você tem, que elas têm, que certamente precisa de muita ajuda para ser efetivado. Então conte comigo, conte com nós, vereadores, para abraçar essa causa junto com você, para que possamos viabilizar e tornar esses sonhos realidades. Até aquele ditado, né, que um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, é um sonho que você sonhe com todas as pessoas e agora sonhe junto com a gente, certamente se tornará uma realidade. As discussões estão encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. O projeto é uma emenda feita na Comissão de Meio Ambiente, de autoria do vereador Domingos Paula. Vou pedir que o nosso secretário que possa lê-la.
Emenda modificativa. Acrescenta-se ao artigo 2º, nova redação. Artigo 2º. O Poder Executivo deverá viabilizar programas que visem ao controle reprodutivo de cães e gatos para pessoas de baixa renda e a promoção de medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção e de campanhas educativas para conscientização do público quanto à posse responsável desses animais,
Parágrafo 1º. A unidade móvel será vinculada ao programa através do Centro de Controle de Zoonoses, circulará executando o programa aos bairros e conterá com todos os equipamentos que se fizerem responsáveis à viabilidade do programa de castração através de médico veterinário, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, contratado pelo município e equipe necessária para atingir os objetivos do programa. Essa é a emenda modificativa de autoria do vereador Domingos Paula.
A emenda está em discussão.
Não é questão de, para poder explanar aos senhores, está inserindo a unidade móvel de castração, que foi essa unidade que eu consegui através do Ministério Público do Estado de Goiás. Só estamos inserindo ela no programa de castração, é só isso.
Então, com a anuência da autora do projeto, a emenda está em votação. Os contrários se manifestem. A emenda também está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Palavra, secretário. Projeto de Lei Ordinária 85 de 2017, de autoria do vereador Telly Júnior, que torna-se de utilidade pública a entidade Movimento Missionário El Shaddai, conhecido como Movimel, e dará outras providências. Projeto aprovado pela Constituição, Justiça e Finanças.
Projeto está em discussão. Com a palavra, inicialmente, o autor, o vereador Telly Júnior.
Só para enfatizar aquilo que falamos na tribuna, a importância de conceder a essa entidade esse título, que muito fará uso em relação às ações que já desenvolve. Então, quero aqui agradecer os pares pelo entendimento e também solicitar a todos que acompanhem esse voto favorável a esta instituição. Obrigado, presidente.
Obrigado, Telly Júnior. Palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar, e eu sempre parabenizo quem entra com os projetos aqui, com esse cunho social, sobretudo de dar esse título às instituições que trabalham em prol da comunidade. Meu líder já falou o quanto é importante essas instituições para o trabalho social, para poder estar aí auxiliando o poder público no trabalho social. E eu quero parabenizar os pastores, o pastor Júlio César, o pastor Mel, pelo trabalho que já vem desenvolvendo, sobretudo com os drogativos, no sentido de buscar a transformação dessas vidas, mas lendo aqui o projeto e a finalidade da instituição, é uma finalidade muito maior, que vai também com relação à educação, à saúde, de meio ambiente, e eu quero parabenizá-los. Que Deus dê vida longa a essa instituição e, sobretudo, que capacite-os para poder exercer esse trabalho cada vez mais, levando o reino de Deus através dessas boas ações a todas as pessoas da nossa cidade. Parabéns e, sem dúvida nenhuma, nosso voto é favorável.
Obrigado, Geri. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Teles Júnior pela iniciativa e dizer também que esse projeto, essa iniciativa de tornar essa entidade como de utilidade pública é um mérito que vem conquistar pelo trabalho que já estão exercendo há muito tempo, e que Deus possa abençoar esse trabalho. E com certeza essas entidades, elas têm contribuído de forma relevante para a cidade de Anápolis. Como bem disse o nosso vereador aqui, o Antônio Roberto Comide, as entidades hoje que prestam esses serviços, essas entidades privadas, elas são o braço estendido do poder público. O poder público precisa, ela necessita dessas entidades estarem atuando na cidade de Anápolis. Parabéns, vereador Teles, antecipo meu voto e parabéns pela iniciativa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. O projeto está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projetos em primeira e única votação.
projeto de decreto legislativo 88 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede ao médico Sérgio Godoy Mendes o título de cidadão honorário Anapolina e dá outras providências. Projeto tem aprovação das constituições, das comissões.
Projeto 38/2017 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, a autora, a vereadora Thaís Souza.
O doutor Sérgio é natural do Rio de Janeiro, né, está estabelecido na cidade de Anápolis há mais de 20 anos e é um médico oftalmologista que presta relevante serviço para a cidade de Anápolis, já fez uma grande contribuição. E eu antecipo aqui e peço aos nobres colegas o voto a favor desse título, que ele me disse que o maior sonho da vida dele é ter um título de cidadão anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Obrigado, vereador Thaís. Só ratificando aqui, é o título de cidadania anapolina, doutor Sérgio. Ela colocou a terminologia cidadão honorário, mas é um título de cidadania anapolina ao doutor Sérgio Godoy Mendes, que é natural da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Thaís por esse título. Doutor Sérgio Godoy, nós somos amigos já há muito tempo, no mínimo 35 anos, pouquinho mais dos 20 anos. Nós tivemos o prazer de conviver na base aérea de Anápolis durante uns 5 anos, servimos juntos, trabalhamos juntos lá na base aérea. E um amigo particular de muitos anos, uma pessoa, um profissional capaz, um profissional excelente, uma pessoa que tem contribuído muito para a saúde dos olhos dos anapolinos. Quero te parabenizar e não poderia ter sido tão feliz na escolha do Dr. Sérgio Godoy Mendes. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu preciso ressaltar a pessoa doutor Sérgio Godoy. Doutor Sérgio Godoy foi meu oftalmologista por muitos anos e me acompanhou desde... Eu tinha 17 anos, é o tempo que faz. Ele me acompanhou até muito tempo. Até a um transplante, aqui em Anápolis ainda não fazia transplante de córnea. Ele me encaminhou para uma amiga dele em Goiânia, onde eu fui transplantada. E sem dúvida nenhuma eu tenho um respeito muito grande por ele, pela família dele. E é uma pessoa extraordinária, um homem que escolheu a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. E eu até pensava que ele já tinha esse título, de tanto tempo que ele está aqui, que a história do doutor Sérgio se confunde com a história da nossa cidade. Parabéns, vereadora Thaís, eu fiz questão de ser a relatora na Comissão de Educação, exatamente por essa afinidade, por esse grande apreço que eu tenho ao doutor Sérgio Godoy. Parabéns por essa iniciativa e somos favoráveis.
Obrigado, Geli. Também endosso o seu título, o Sérgio é amigo meu, amigo da minha família há muitos anos também. Por vários anos foi meu médico oftalmologista. É uma pessoa que eu conheço, que realmente é um anapolino de coração já há muitos anos. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias está representando a Câmara em outro evento, na reunião agora. O Sindicato Rural está ausente da sessão, com a devida justificativa. Estava no início da sessão e se ausentou. Vereadora Eline. Vereador Jackson Charles.
Voto com a oposição.
Vereador Jean Carlos. Oposição ao projeto ou oposição...
Favorável, presidente.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lizinho José Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor do projeto.
Vereador Professor Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Interveio o vereador Luiz Lacerda. O senhor saiu do lugar aqui.
Favorável, presidente. Está aqui.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanha o voto do Luiz Lacerda.
Vereador Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Vereadora Vilma Rodrigues. Com 21 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de Decreto Legislativo 94 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre o título A Concessão de Outorga de Cidadania Anapolina ao senhor Paulo Alves da Silva, conhecido como Paulo Choco.
Discutindo o projeto.
E determina outras providências.
Discutiu o projeto. Eu gostaria, só que pudesse, antes de fazer o debate, presidente, pudesse ler o currículo dele e a gente abriria o debate depois, pode ser?
Tudo bem, com a devida palavra, a secretária que faça a leitura do currículo dele.
Discutiu o projeto.
Paulo Alves da Silva, nascido em Araguari, Minas Gerais, em 16 de maio de 1940, dois filhos e quatro netos. Paulo Choco, como é conhecido, teve uma passagem brilhante pelo Anápolis Futebol Clube na década de 70, centroavante do Flamengo de 1963 a 1967, mora hoje em Anápolis, Goiás, onde é funcionário público estadual aposentado. O ex-centroavante passou pelos seguintes clubes: Anápolis Futebol Clube, Ipiranga Atlético Clube, Grêmio Anápolis Goiás, Flamengo, Portuguesa Carioca, Náutico, Esporte Pernambuco e River do Piauí, onde encerrou a carreira em 1974. Em sua vitoriosa carreira, Paulo Choco foi campeão carioca pelo Flamengo, preste atenção, em 1963 e 1965 e campeão piauense pelo River em 1973. Um currículo desse extraordinário.
Discutindo, presidente.
O projeto está em discussão. Inicialmente falará o autor do projeto, o vereador Antônio Gomide.
Apenas para destacar, Paulo Alves, como é o Paulo Choco, todos nós conhecemos aqui na cidade, pessoa que está em nosso convívio. Ele é uma carreira vitoriosa, é o que diz o currículo. Eu acho que todos nós que gostamos de esporte, e quando se refere principalmente a futebol profissional, todos os atletas têm no Paulo Choco um modelo e tem nele uma pessoa que realmente foi uma pessoa vitoriosa. E é nesse sentido que entendo que ele, que teve a oportunidade inclusive de ser agraciado carregando a tocha olímpica aqui na nossa cidade, que foi quem acendeu a pira, então eu acho que é exatamente um reconhecimento da nossa cidade, pelo esporte e principalmente na pessoa dele, para que a gente possa cada vez mais no esporte poder engrandecer as pessoas e valorizá-la. Então eu acho que está no momento certo, com a pessoa certa e ainda no momento correto em relação à valorização cada vez mais de atletas que se destacam, que representam bem e dignificam a nossa cidade. Por isso quero aqui pedir o voto favorável de todos os vereadores.
Obrigado. Vereador Gomide, com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
É que estragou ele, esse é do Flamengo, né? Podia ser do Palmeiras. Olha, mas deixando as brincadeiras de lado, sou suspeito de falar desse cidadão, conheci ele. Ele foi dono de açougue aqui em Anápolis também. Ele veio de Araguari. Ele veio de Araguari com o Flávio Santos, saudoso Flávio Santos, que teve a oportunidade de trabalhar comigo, e o Luizinho do INSS, por 22 anos ali naquela instituição. Grande narrador esportivo também, Flávio Santos, aquela, quem não a lembra, torcida amiga. Então, Paulo Choco, é bom falar de umas pessoas assim. Nos anos dourados, os futebol que as pessoas jogavam por amor à camisa, não precisava dinheiro, viu, Leandrinho? Você não é dessa época, você não tinha nem nascido. Você não era nem nascido ainda. Nos anos 60, os anos dourados do futebol, né? Era gostoso ir ali, hoje é Parque do Ipiranga, mas ali tinha um campo que é onde eles treinavam, eu ia lá todos os dias ver o treinamento, né? Do Ipiranga Futebol Clube, que não existe mais, deveria
ressuscitar novamente, pegar esse sistema aí de Varz e fazer um novo Ipiranga, né? Era gostoso, aquelas peladas ali, a gente brincava ali, ouvindo aquele jogador, Nelson Parrilha, Paulo Choco e tantos outros craques, né? Então, parabéns aí, é um título merecido. Eu acho que todos os títulos aqui nessa Câmara, gostaria, todos os títulos da Câmara é merecido. Mas tem uns títulos aqui que a gente tem que tirar o chapéu, viu? Umas pessoas que deu tanta glória para o futebol de Anápolis, tanta vivência como funcionário também e como açougueiro, sei lá, outras profissões, a gente tem que lembrar o passado e rever que tem tantas pessoas que merecem título, não é só o Paulo Choco não. E parabéns ao autor da propositura. Eu fico, não vou enciumado e sentir enciumado porque eu não sou de dar título, mas isso aí, eu como ex-presidente do Anápolis Futebol Clube, né, eu deveria ter dado e esqueci disso aí. Mas parabéns ao autor da propositura, que é o Antônio Roberto Gomes. Parabéns ao Paulo Choco, que no dia da colação dele aqui, que vai, eu gostaria de vir também. Obrigado e vou falar em nome do autor da propositura.
Discutindo.
Obrigado, né? Maurão. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, parabenizar o vereador Antônio Gomes pela propositura desse título. Eu conheço o Paulo Choco, tive a oportunidade de jogar bola com o Paulo Choco, um craque de bola. Lamento ele não ter jogado na minha querida Anapolina. O Grêmio Anápolis que ele jogou, o Grêmio Anapolino que ele jogou na época foi a fusão do Ipiranga e da Anapolina, então não era autêntica Anapolina. Eu queria ter um atleta, um camisa 10 hoje desse no meu time. Eu tenho certeza, vereador Antônio Gomes, que se ele fosse atleta nos dias atuais, hoje estaria no Barcelona, no Paris Saint-Germain, porque era craque de bola. Então, parabéns, Paulo Choco, uma pessoa humilde, um merecedor desse título de cidadão anapolino. Terá meu voto favorável.
Obrigado, Leandro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero cumprimentar o autor da propositura, nosso ex-prefeito, vereador Antônio Gomito. Estou até surpreso que o Paulo Choco não tenha ainda esse título, né? Um cidadão realmente que tem uma importância muito grande aqui, principalmente para o nosso esporte, mas que o vereador Antônio Gomito faz justiça agora, dando esse título a ele. Então é uma alegria muito grande. A segunda alegria é de saber que o reconhecimento a um craque que jogou no Flamengo está vindo de um vascaíno, né? Então também uma alegria maior ainda, viu? Que uma alegria maior ainda, e vou voltar com o maior prazer, vou votar aí no título, presidente, tá?
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador João da Luz.
Senhor presidente, obrigado. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Antônio Roberto Gomide por esse achado, né? Tantas pessoas que queriam ter essa oportunidade de homenagear o Paulo Choco, ex-jogador do Flamengo, campeão pelo Flamengo. Então, eu como flamenguista que sou, eu não poderia deixar de dar essas honrarias para o nosso amigo Paulo Choco. Convivi e convivo com o filho dele, o Paulo Choco filho, né? Que é uma grande pessoa também. Parabéns pela iniciativa, vereador.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Também quero parabenizar o ex-prefeito Antônio Roberto Gomide por essa iniciativa, né? E Paulo Choco é um menino bom, é mineiro, como eu, né? Cidade de Araguari, e jogou no meu Galo em 1965. Muitos não sabem, naquele jogo o Anápolis fez 5 gols para valer 3 contra o Vila Nova. O placar ficou 3-2 para o Anápolis, mas o Anápolis teve que fazer 5 gols para valer 3-2 gols legítimos, foi anulado, diz o pessoal daquela época, daquela ocasião. E quero dizer aos nobres pares aqui, quem tem intenção de ser prefeito dessa cidade tem que ser vascaíno, porque as últimas gestões, Gomide vascaíno, João vascaíno e o Roberto agora vascaíno. Então, deixa essa dica aí, viu? Devolva a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luzimar. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
O Paulo é uma pessoa tão especial e significa tanto para a nossa cidade que ele até nos obriga a votar por ele, infelizmente, ter sido jogador do Flamengo. E, infelizmente, ele não vai poder comemorar hoje porque o Botafogo vai tirar o Flamengo na Copa do Brasil hoje. E melhor do que isso, eu mais uma vez vou acompanhar o voto da oposição e vou cobrar esses dois votos depois. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Parabéns ao Antônio Roberto, né? A propositura aí desse título, eu não conheço ele em pessoa, né? Mas só de ter vestido o manto do Flamengo, né? Ser campeão, um time do mundo que não tem torcida, sim uma nação rubro-negra, é uma honra. Mas um motivo que leva também, o Léo, hoje eu estava ouvindo ele hoje na Rádio Manchete, falando da importância de reconhecer o cidadão, igual aquele cidadão de 112 anos, né? E com aquele título que veio reconhecido, né, o benefício que ele tem hoje no, na casa dele, né, Léo? E o Paulo Show, pelo gente ver a história, Antônio Roberto, só dele largar o Rio de Janeiro, naquela cidade, e vir morar em Anápolis, ser, é mais que justo um título de cidadão napolitano. Realmente, ele ama... Hã? Não, ele é de Araguari, né? E aí foi pro Rio, pois é, e depois voltar... E se, né, é prova que ele ama a cidade. Ai que todos os anapolinos amassam Anápolis. Nós estávamos na cidade melhor ainda para se morar. Então a gente volta com o maior prazer. Não que ele jogou no Flamengo, mas pela pessoa dele de amar a cidade de Anápolis. Teve aqui, voltou, depois voltou. Eu voto a favor, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu acredito que por todas as falas, né, o Paulo tem muitas qualidades. E o nosso grande amigo, companheiro Chico Rosa, enumera inúmeras qualidades do Paulo. Eu não tenho toda essa intimidade com ele, mas admiro por ouvir falar dessas qualidades e hoje mais ainda. Fiz questão de ser relatora também desse projeto aí, do companheiro Antônio Gomide, e sobretudo quando ouvi o brilhante currículo dele, que é um desportista, um amante do esporte, um incentivador, né, à iniciação esportiva, e sobretudo que ajudou o Flamengo a colecionar os seus títulos, né? É um flamenguista e eu tenho que exaltar que é o meu time do coração, sem dúvida nenhuma. Então, sou favorável a esse título e acredito que, como o doutor Sérgio Godoy, ele já é um cidadão napolino. Nós vamos apenas dar de direito aquilo que ele já é de fato, por ter escolhido a nossa cidade para poder viver. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Discussões estão encerradas, o projeto está... Você havia pedido, Teles? Não constou aqui de nós, mas pode discutir.
Não, é só para parabenizar mais uma vez o ex-prefeito Antônio Gomide por achar essa pérola, né? Então, são várias pessoas, são vários títulos aqui e todos reconhecidos, mas a gente acredita que achar pessoas com esse currículo realmente, Antônio, é buscar mesmo um ouro. Então eu acredito, apesar de ter uma admiração pelo Vasco, mas pela ajuda que ele deu ao Flamengo, a gente acredita também que a cidade de Anápolis ganha muito, porque passou pelos times e pelo esporte de Anápolis, e com certeza meu voto favorável aí é essa honraria de mérito a ele. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Pastor Elias está ausente. Eliner também. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Só dizer que ninguém é perfeito. Favorável.
Vereador Liseu José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Mauro.
Vereador Tele Júnior.
Quero acompanhar o voto aqui do nosso decano Mauro Severiano.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Proclamando o resultado, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Ainda em tempo, antes da votação, a moção de pesar de autoria do vereador Deusmar Japão sobre o passamento da dona Áurea, funcionária pública municipal, por longos anos.
A moção está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos agora. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano. Requer solicitação de desentupimento de boca de lobo na Avenida Pedro Ludovico, no centro. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na Rua Duque de Caxias, no bairro Vila Góes. Ainda requer vereador Jackson Charles revisão da iluminação na Avenida Paraguai, no bairro Alto da Bela Vista. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Solicita instalação de câmera de monitoramento em todos os feirões do município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Obras, Serviço de Limpeza de Bueiros e Boca de Lobo na Avenida Miguel João, esquina com a José Ludovico, no bairro Vila Góes. Requerimentos de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Solicita a Saneago serviço de fechamento de Boca de Lobo na Rua Domingos Xavier, com a Visconde de Itaúna, no bairro do Feirão, em frente ao Feirão São Jorge, no bairro São Jorge. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicita serviço de patrulhamento na Rua Clotildes de Araújo, localizado no bairro Sítio do Recreio Presidente, conhecido como bairro Vivian Park. Sítio do Recreio das Laranjeiras, corrigindo, e Rua Sebastião, localizado no bairro Vivian Park. Requerimentos de autoria do vereador Mauro José Severiano. Requer solicitação de inclusão de iluminação pública na BR-153, trecho da região do posto... Você votou nesse ou não? Por favor. Posto Presidente até o viaduto de acesso à Vila Jaiara. Ainda requer vereador Mauro José Severiano reforço das muretas de proteção no mirante no Morro da Catuaba. Da Capuava. Catuaba não, Mauro. Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Requer que seja realizado o serviço de tapa-buraco em toda extensão no bairro Maracanã. Ainda requer o vereador Mauro José Severiano que seja realizado o serviço de tapa-buraco em toda extensão do bairro Alexandrina. Requer o vereador Mauro José Severiano seja realizado o serviço de tapa-buraco em toda extensão no bairro Progresso. E por fim, requerimento do vereador Valdete Fernandes que solicita serviço de implantação de ponto de ônibus na linha Polo Centro Giovanni Braga. São esses os requerimentos.
Obrigado, vereador Leandro. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, já escrito, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, meu chefe de gabinete disse, sei lá, escreveu errado, igual o vereador aqui. Mas o Morro da Capuava, o último governo, João, fez um trabalho brilhante ali, restaurou ali. Aí tem uma grade de proteção, tem uma mirante lá, quem já conhece, tem uma mirante que olha até a cidade de Campo Limpo. Está prestes a cair, está toda deteriorada. Então as pessoas que vão ali, pessoas ancião, podem cair naquele, não vou dizer precipício, mas é uma altura muito grande. Então por isso que eu pedi o requerimento. Sobre outro requerimento meu, é que no governo anterior de Antônio Roberto Gomide e João Gomes, tinha-se uma eliminação do posto presidente até lá no viaduto da Grande Jaiara. Eu não vou chamar aquele viaduto, que é pontilhão, vamos dizer assim. Era toda a BR-153. Estou pedindo aí que faça essa iluminação novamente. Aí as pessoas me informaram que foi roubado os fios. Poxa, se for esperar, se for deixar para ladrão roubar, então a cidade vai estar perdida. Então é toda pagada e nós estamos pagando por essa iluminação, viu? Nós estamos pagando, Luiz Lacerda. E ela não está sendo feita. É toda escura,
toda deteriorada. Por isso que eu estou pedindo aí compreensão, aí não sei se é o DENIT que toma conta aí, ou o Poder Público Municipal, que volta essa iluminação. É um Deus nos acuda. E também, no viaduto chamado Pontilhão lá da Jaiara, um cidadão que passa por ali, por baixo ali, se acontecer qualquer coisa no veículo dele, é um Deus nos acuda. É um apagão tremendo, só vocês passarem lá para ver. Entendeu? E agora que vai iniciar a pecuária, agora que vai ter um movimento por cima, já é escuro, e por baixo, então, meu amigo, é um Deus nos acuda. Então, esse requerimento, meu, o intuito desse requerimento é que faça isso. É um intuito, meu. Que faça isso urgentemente. Porque essa BR-153, há muito tempo atrás, ela era fora da cidade. Hoje ela passa dentro da cidade. Vários bairros fora. Então ela passa dentro da cidade. E por que esse apagão total? Se foi feito, roubaram os fios, os meliantes roubaram os fios, por que é que não volta? Então que põe um guarda lá, a prefeitura tem dinheiro para isso, poder público, para ver quem está roubando esse fio. Um apagão total. Já tem mais de 2 anos isso aí. E ninguém toma providência, só isso.
Obrigado, Mauro. Com a palavra, do Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, em relação ao requerimento de instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todos os feirões da cidade. Nós sabemos que os feirões são ali tradicionalmente utilizados pelas feiras locais e com grande aglomeração de pessoas. E, infelizmente, a violência tem se proliferada. No último domingo, nós tivemos ali uma cidadã que foi, né, vítima ali de um assalto no feirão coberto do Jundiaí. Até servidora pública municipal, que passou por aquele trauma, foi roubar ali o veículo, né, inclusive a mão armada, assalto mesmo, né. Então fica aí o registro para que o GGM possa instalar nesses locais de grande aglomeração. E que as pessoas geralmente vão, né, João, ali despercebidas e para fazer suas compras, e infelizmente se tomam vítimas, alvos fáceis aí dos delinquentes. Então, para que nós possamos instalar aí, aproveitando o GGM, a nova leva aí de câmeras, que seja instalada em todos os feirões da cidade aí, para que tenha um maior controle desses locais que tem grande aglomeração. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, a respeito desse requerimento do bairro São Jorge, é uma boca de lobo que tem ali, vereador Luiz Lacerda. Ele, eu não sei se é porque na época da chuva ele supita, ele só tem umas grades para que o carro não caia com a roda ali, e ele está causando um mau cheiro danado para os feirantes ali do feirão, e também tem um comércio ali, o bar do conhecido Silvio Preto, e ele está sendo muito prejudicado com esse mau cheiro. Então, pedi que a Saneago dê uma olhada com carinho lá, que providencie uma boca de lobo para que não prejudique os feirantes ali e o senhor lá do estabelecimento lá, o Silvio Preto, com o seu estabelecimento lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Os requerimentos aí estão em discussão.
Se ficar aí, algumas pessoas não entenderam. Quando eu falo do Morro do Capuava, um nome certo, não sei se é guarda-rio, tá bambo, tá soltando. Então, aquelas pessoas de ancião vai lá... Viu, João? É um susto danado. Eu estive lá domingo, olhando ali uma paisagem bonita, mas é complicado aquilo ali. Pode ter um acidente muito grave ali. Então, estou pedindo à Secretaria do Meio Ambiente, que ela que é gestora daquele morro Capuava, porque no meu tempo era Capuava mesmo. Não sei se mudou, mas a verdade é essa mesmo. Morro da Capuava. Não estou inventando, não. Está sendo ali muito utilizado por os turistas, pessoas aqui, pessoas pensam que é brincadeira, pessoas, os evangélicos, católicos de Curumbá, de Abadiânia, cidade cinco vizinha, vai ali 2 horas, 3 horas da manhã orar. Entendeu?
Obrigado, Mauro. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem para a liderança do PTB ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para registrar e corroborar as palavras do vereador Leandro, realmente o projeto que trata da autorização de isenção de ICMS, né, o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias, para medicamentos e materiais hospitalares doados para os municípios goianos, é de autoria do deputado estadual Henrique Arantes, do PTB. Realmente o projeto está em tramitação, é o projeto de lei 1131/2017. E esperamos, né, que em breve possa realmente ser aprovado e sancionado pelo governador e realmente colocado em prática, que vai permitir aí aos municípios terem essa facilidade e certamente os empresários se ficarem mais motivados ainda a fazer essas doações de medicamentos e insumos para os municípios. Certamente são aqueles medicamentos que ainda podem ser utilizados, mas já estão na iminência aí de vencimento, né, de validade, mas por conta da demora, muitas vezes da distribuição, o comércio, se perdem. Já para doar para o município, que tem uso imediato nas suas unidades, certamente serão aproveitados. Então eu registro aí e fico os parabéns ao deputado Henrique Arantes aí, né, vereador Leandro? E em relação ao burro aí, que o vereador Mauro falou, o Morro da Capuava realmente já é um local tradicional, merece aí, na verdade, uma revitalização. Porque, nós pedimos a instalação da Câmara também, porque depois da reforma, passou a ser mais frequentada ainda, vereador Geli. E muitas vezes, como não há uma vigilância, tornou-se alvo ali de vândalos, inclusive. Mas vale ressaltar que recentemente, inclusive, foi matéria nacional, né? Quando o apresentador Luciano Huck esteve aqui, fez as suas gravações ali, nesse, inclusive, mirante, nesse... Inclusive o local que o vereador Mauro está pedindo aí, o local que a Anápolis foi inclusive apresentada aí para todo o país naquela ocasião. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Eu quero. Pela ordem ainda, presidente? Oh, tá.
Pois pela ordem, presidente.
Tudo bem. Na verdade, eu estou usando a palavra pela ordem apenas para convidar e lembrar. Consta aqui na tabela de agenda aqui da Câmara Municipal, sexta-feira, dia 18, nós estaremos realizando aqui uma sessão solene para homenagear o aluno destaque do ano 2016 de algumas escolas do município e algumas estaduais, conforme resolução 008-2013, de autoria do vereador Jackson Charles. E essa é a terceira homenagem que a gente presta atendendo essa resolução, e ela tem dado um resultado importantíssimo, que a gente, ao receber esses alunos aqui na Câmara Municipal, ao homenageá-los em reconhecimento ao belo resultado obtido no ano anterior, e vale ressaltar que a escolha desses alunos é feita pelo corpo docente da escola, pelo conselho escolar de cada escola, e a indicação é feita por cada escola, a gente vê a satisfação desses alunos, primeiro, de estar sendo reconhecido pelo esforço obtido, segundo, de ver aos olhos deles a satisfação de receber essa homenagem aqui na Câmara Municipal. Isso é uma forma da Câmara Municipal estar motivando a educação, está incentivando esses alunos. E digo mais, a exemplo do que aconteceu comigo, vereador Lélio, momentos como esses marcam a vida do estudante. Eu não consigo me esquecer, e eu acredito que o senhor também não, todos os vereadores, o vereador Gomide, da época em que nós tirávamos aquela fotografiazinha na escola, e até hoje nós temos aquela fotografia guardada como um troféu, né, que a gente guarda para toda a vida. Então esse momento aqui que recebe esse título, esse certificado de honra ao mérito por esse resultado obtido, além de incentivar e reoxigenar esse aluno a continuar estudando, ele com certeza marca a vida desses alunos, e eu fico muito feliz com isso. E chamo todos os vereadores para que no próximo ano participe dessa resolução, porque a resolução ela não é do vereador Jackson, ela é resolução da Câmara Municipal, embora fosse eu o autor, mas ela atende todos os vereadores, basta se manifestar. Mas como principalmente a maioria dos vereadores não conhecia, né, presidente, o ano que vem com certeza os vereadores têm a oportunidade, estão homenageando aí as escolas que eles tiverem afinidade para também homenagear esses alunos. Portanto, aproveitar essa palavra pela ordem apenas para dizer que dia 18/8, a partir das 19h30, nós estaremos aqui recebendo
vários alunos de várias escolas aqui do município para homenageá-los pelos resultados obtidos no ano de 2016. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Antônio Gomide.
Presidente, faço uso da palavra pela ordem, apenas para deixar registrado essa casa notícia de ontem do Ministério do Planejamento, e que entendo que afeta todos nós, somos trabalhadores, temos carteira assinada, e que desenvolvemos trabalho na sociedade, onde o governo federal, ele propõe diminuir o salário mínimo de R$ 979 para R$ 969. Ele diminui R$ 10 no salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Essa foi apresentada a proposta do ministro ontem, e obviamente isso afeta a todos os trabalhadores. Isso tudo para economizar R$ 3 bilhões, no sentido de mexer com todo o trabalhador brasileiro. No outro viés, nós temos também um congelamento, onde ao invés de ele dizer que não vai dar aumento do salário para os servidores federais, ele pronuncia dizendo que vai fazer um adiamento por um ano do salário dos servidores federais. Adiamento por um ano, então o senhor vai adiar o salário, não vai ter aumento dia 1º, vou adiar o salário para o aumento do senhor só para o dia 1º de janeiro de 2019. Ou seja, além de diminuir o salário mínimo, além de congelar o salário dos servidores federais, mostra uma insensibilidade muito grande, principalmente quando nós vimos um balcão de negócios para poder manter no cargo através de compras com relação a emendas, com relação a cargos, ali no Congresso Nacional, como aconteceu há 20 dias atrás. Então é lamentável, quero me deixar registrar aqui, e isso demonstra que um gestor, quando se quer ter sucesso, pode ter certeza, se ele começar a mexer em gratificações, em horas extras, em licença-prêmio, compra de férias, começar a mexer em salário mínimo, isso não dá em bom resultado. Então que esse modelo federal não possa repetir em nenhuma hipótese, em qualquer momento, em qualquer gestão, seja municipal, seja estadual, e que realmente a gente possa repugnar nesse momento, e falando pelos trabalhadores, naquilo que se quer fazer economia em cima do salário mínimo do trabalhador. Há 14 anos desse país não se tinha o que está acontecendo nesse momento, que é a redução ou simplesmente a não provocação em cima daquilo que o servidor merece, no mínimo a reposição salarial do processo inflacionário. Nesse momento, o governo federal, o presidente Temer, acena para a diminuição do salário mínimo em R$ 10 e o congelamento dos salários dos servidores federais. Lamentável essa situação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Gomide. Ainda pela ordem, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só enfatizar a fala do nobre vereador Jean Carlos, dessa importância da instalação dessas câmaras de monitoramento. E também poder solicitar ao nobre vereador que possamos também incluir também nesse projeto, nobre vereador Jean Carlos, quanto às creches e às escolas municipais também, já nesse momento, porque ali também ocorre diversas irregularidades, às vezes até maus tratos e outras coisas também. Então a gente vai estar evitando um grande transtorno se a gente conseguir, além da vigilância mesmo. Eu creio que esse momento, nobre vereador Jean Carlos, é o momento da gente poder realmente discutir essa possibilidade, e já nesse primeiro impacto, nesse primeiro momento dessa instalação dessas câmaras, podemos instalar essas câmaras nas repartições municipais, tanto creches quanto as nossas escolas. Agradeço a palavra e devolvo ao seu presidente.
Obrigado, Lélio. Declaro encerrada a ordem do dia e abro as comunicações. Já inscrito o vereador Leandro Ribeiro.
Comunicando também,
senhor presidente. Senhor presidente, uso as comunicações para convidar os nobres pares aqui. Amanhã, aqui em plenário, às 9 horas, nós teremos aqui a posse da Diretoria Municipal de Anápolis, do Movimento Jovem na Política, MJP. Nós teremos a presença do presidente nacional e toda a diretoria. Eles estarão aqui discutindo a política, e eu acho interessante
que o jovem procure a sua inclusão na política. Nós estamos passando aí um momento de turbulência na nossa política, lá no Congresso, uma bagunça, todo dia uma má notícia. Então acho que a população está se politizando. Acho interessante esse movimento e convido a todos os nobres pares para amanhã às 9 horas a gente dar posse a essa diretoria municipal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. As comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, comunicando, eu creio que vocês devem ter colocado aí que eu me ausentei aqui hoje da sessão, por devido estar presente na reunião ali no GGIM, quanto à questão da falar sobre a pecuária. Ontem eu apanhei bastante. Judiaram muito comigo na internet aí, porque eu toquei na questão do assunto da segurança da pecuária, mas eu disse a toda a imprensa que eu amo a imprensa. Não tem nada contra eles, não. Eu gosto é do povo, eu amo meu povo. Eu acho que nós temos que precaver a situação. E hoje a reunião foi tão importante, Leandro. Você ficou de lá, eu fiquei sabendo, você não pôde ir. Muito importante. E eles viram. E eu até pedi todo o pessoal do Sindicato Rural que estava presente, são muitas pessoas, e disse a eles que eu não tenho nada contra o Sindicato Rural e contra a festividade da pecuária em Anápolis. Aliás, ela vai acontecer, porque são 61 anos de festa, e que traz um grande benefício para Anápolis. Mas existem regras e meios para ser obedecido, não é verdade? E eles podem entender lá hoje. Eles entenderam, viu a situação que é de realizar uma festa. Não é acostumado aqui dentro da cidade, não. É na BR, meu amigo, é perto da BR. Então, vai acontecer. Mas vão fechar um TAC entre a Polícia Rodoviária Federal, o sindicato, a Polícia Militar, GGIM, CMTT, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro e o Ministério Público. Então é muita coisa envolvida para que tenha uma festa boa e que nós não tenhamos nenhuma tristeza de pessoas morrerem acidentadas ali próximo, ali na BR-153, né? Então, eu estou comunicando a todos os ouvintes da Rádio Manchester, eu não tenho nada contra a festividade da pecuária. Aliás, eu sou a favor e falei lá hoje. Mas muita gente entende ao contrário, já quer crucificar a gente. Inclusive, ontem foi alguém no meu gabinete que fazem parte lá ameaçando o meu pessoal. Que isso? Isso não pode haver, ué. Não é verdade? A gente luta pela segurança de todos. E eles entenderam. E eu falei para o nosso amigo lá hoje, para o presidente que estava lá da reunião, que é o doutor Gleice, eu disse a ele, olha Gleice, quero deixar bem claro, porque eu não tenho nada contra ninguém. Mas foi um alerta para poder despertar, embora que eu acho que essa reunião de hoje vai servir para o ano que vem. Que já deveria ter feito a reunião já antes, mas valeu e vai ficar muito bom, não tenho dúvida disso. Então, dizer a todos, vai ter outra reunião, mas que já ficou bem encaminhada, a pecuária vai acontecer sim, mas dentro do trânsito legal e com segurança, para que todo mundo entre e saia vivo. Não é verdade? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. As comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, usando as comunicações só para estar agradecendo a todos os nobres pares, que teve o entendimento aí e a aprovação foi unânime para que nós possamos realizar a nossa sessão ordinária de segunda-feira ali na sede da Associação de Moradores da Jaiara. Então, quero agradecer a todos aí pelo entendimento, vendo aí a importância dessa sessão ordinária que vai estar acontecendo ali, em comemoração ao aniversário da Jaiara. Então, agradecer a todos e aproveitar também, fazer o convite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que vai acontecer na segunda-feira a nossa sessão ordinária ali na sede da Associação de Moradores, na rua Morrinhos, quadra 79, lote 12, ali da Vila Jaiara. Muito obrigado, eu vou para a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Com a palavra, nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Comunicar, na verdade, convidar, né, vereador Leandro Ribeiro, para participar do 18º Encontro Regional do PTB, que será realizado no próximo dia 19 de agosto, às 9 horas, no Hotel Intercity. Então, em nome do deputado federal, Jovair Arantes, convido a todos, né, simpatizantes aí, aqueles que queiram participar conosco, presença aí confirmada do deputado federal Ronaldo Nogueira, atual ministro do Trabalho, e demais autoridades aí, corregionais do PTB, estão todos convidados aí. Fica ali na Avenida Brasil, né, de frente o nossa CEASA ali, na rua Avenida Dib Miguel, setor Jamil Miguel, Hotel Intercity, 18º Encontro Regional do PTB. Então, estão convidados. Obrigado.
Obrigado, Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, só para aproveitar e comunicar à população napolina, acabei de receber aqui agora algumas fotografias enviadas pela direção do CMTT, fazendo um compromisso aqui com a população, no sentido de estar colocando todo o aparato existente hoje do efetivo dos fiscais de trânsito nos locais onde está havendo as intervenções. A exemplo da Avenida JK, Universitária, Brasil Norte e Trevo do Recanto do Sol, para que eles possam fazer com que o trânsito flua normalmente e não tenha nenhum transtorno. Com relação a essas colocações feitas através dos eventos aqui de Anápolis e de forma especial a pecuária, eu quero dizer que Anápolis evoluiu muito, Anápolis cresceu muito, e não dá mais para a gente viver aqui como uma cidade pacata. Nós temos que entender que temos empresários de todos os ramos, a população gosta de participar desses eventos, a exemplo do evento existente ali em Campo Limpo. Fica próximo ao lado da rodovia e não há nenhum problema. Eu acho que isso é muito da consciência da população, né? A população tem que ter essa consciência daquilo que ela deve ou não fazer, mas nós devemos estar sim apoiando esse tipo de evento. Isso gera recursos, divisas para o município, gera impostos para o município, gera emprego nesse período para muitas pessoas que precisam disso. Para quem mexe com serviços braçais, pedreiros, encanadores, o pessoal que mexe com eventos, que vende tendas, enfim. Nós precisamos apoiar esses eventos e precisamos ver o evento de forma positiva, cabendo, né, a cada um de nós, cada um anapolino, tomar os seus devidos cuidados necessários para evitar um problema ou outro, que infelizmente isso aí pode acontecer com evento ou sem evento, não importa. Quantas chacras tem nessa rodovia BR-153? Quantos eventos tem nessas chacras aí no dia a dia? Então não cabe a Polícia Rodoviária Federal também interferir no cotidiano das cidades. Cumpra o seu papel normal, que ela tem que cumprir, e nada de caças bruxas. Eu acho que nós temos que apoiar, o Sindicato Rural precisa desse apoio, a população gosta desse evento, quer dizer que eu, enquanto família, levo minha família nesse evento, como todos nós aqui levamos nossas famílias. É um evento onde tem pessoas de todas as classes sociais, e nós temos que viver em harmonia, em comunhão, e nós temos que fazer com que a sociedade esteja presente nesse evento. Portanto, eu quero aqui hipotecar o meu total e restrito apoio a esses eventos, de forma especial ao evento da pecuária de Anápolis. Muito obrigado e vou para lá.
Obrigado, Jackson. Ainda as comunicações, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Em nome da equipe que está organizando o jubileu da família, um evento marcante da diocese de Anápolis, que essa é a semana da família, Leandro, e vai encerrar, professor Jari, no domingo, lá na comunidade Senhor Jesus, Naiote, para lá do Campo Limpo. E também ele pediu a gente agradecer aqui os que estão apoiando aqui nessa casa, os patrocinadores, né? Jean Carlos, o vereador e presidente Hamilton, o vereador Américo, o vereador Fernando Paiva, o vereador Leandro, o vereador Léo Avarenga, o vereador Luzimar, o vereador Valdete, o vereador Lisier e o próprio vereador que está falando também. Também fica aqui o convite para todos os outros vereadores que, independente da crença, que no domingo puder dar ida lá, vai ter palestras, pregações, e que lá encerra o jubileu da família da Diocese de Anápolis. A família, depois de Deus, é a maior base da sociedade. Uma família bem formada é uma sociedade melhor no dia a dia, certo? Então fica aqui esse convite para todos os vereadores para estar domingo, a partir das 8 horas da manhã até 17 horas, com encerramento com a celebração da Santa Missa com nosso bispo Dom João Wilco. Então fica aqui, em nome, eu não estou convidando pelo vereador, mas em nome da equipe que está organizando esse acontecimento, vai estar acontecendo lá na comunidade Naiote, após o Campo Limpo, 6 quilômetros. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Ainda as comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, só reforçar o convite aos nobres pares, que eu deixei em mão de cada um de vossas excelências, a respeito da festa de Nossa Senhora da Abadia, que começou dia 11, irá até esse próximo dia 19. É um convite que o padre François faz a todos os nobres pares e também a toda a sociedade anapolina que possa participar ali na paróquia Nossa Senhora da Abadia desse evento. E também quero convidar aos nobres pares, até o Jean Carlos tinha me perguntado, o nobre vereador, a respeito da festividade de São Carlos Borromeu, lá no bairro São Carlos, que acontecerá amanhã a partir das 19 horas com a Santa Missa, logo depois acontecerá um bingo e a parte social. Então será quinta, sexta e sábado. Então faço um convite aos novos pares que gostam de poder participar desse momento festivo, onde as famílias possam realmente se encontrar de uma forma toda harmoniosa e religiosa também, para que possamos estar presentes ali. Então lá na capela de São Carlos Borromeu, no bairro São Carlos, faço um convite e reforço a todos os nobres pares e a sociedade anapolina que está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra e desejo um bom final de semana a todos, né?
Obrigado, Lélio. Da minha parte, também estou reafirmando o convite hoje para o 15 Simpósio de Logística, contém mobilidade urbana, convidando os alunos de logística, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, e a todos aqueles que se interessam pelo tema mobilidade urbana, a partir das 19 horas, lá no Teatro Municipal. Está acontecendo hoje, a abertura foi ontem e hoje continua o simpósio, um evento muito produtivo. Estive lá ontem e pude certificar a qualidade das palestras, a qualidade da informação lá prestada. Podemos ver o Teatro Municipal cheio, lotado de pessoas interessadas nesse tema, que certamente é muito importante. Sobre a Santa Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 21 de agosto, lá na Associação de Moradores da Vila Jaiara, a partir das 9h30 da manhã.